Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que estão pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial, é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer. Basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que são pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas de todas as idades podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Dengue, Zika e chikungunya são doenças graves que podem até matar. Elas são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, ele não precisa de muito para nascer, basta ter água parada em qualquer lugar.
A gente orienta que nós temos que limpar as calhas, olhar o quintal, se não tem uma latinha esquecida, alguma coisa que possa acumular água para evitar a proliferação do mosquito. E também fazer uma limpeza eliminando possíveis criadouros, porque o ovo ele fica vivo até 400 dias no seco.
E não se engane, para voar por aí, ele não depende do tempo quente e com chuvas, típico do verão.
É, por mais que esteja um período muito seco, nós podemos ter ovos vivos ainda dentro da nossa residência. Então, a vigilância ela é muito mais importante do que as ações que estão pós as chuvas.
A boa notícia é que essas doenças podem ser evitadas com cuidados básicos, que nem exigem muito tempo. O esforço é mínimo.
O nosso papel é tentar preservar e pensar no bem-estar de, não só da família, mas inclusive dos vizinhos.
E se você encontrar focos do mosquito em áreas públicas ou até no vizinho, avise a Secretaria de Saúde da sua cidade. Vamos todos...
Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da Zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Boa tarde a todos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 10ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei 1822, de autoria do Prefeito, altera o anexo 3 da Lei 5.435 de 2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 48 mil para a implantação do Programa Municipal de Transferência de Rendas, oferta de ações socioeducativas, qualificação profissional e vivência do mundo de trabalho. A adolescência, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social. Progredir.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da Casa. Informo que, em virtude do feriado da próxima quinta-feira, Paixão de Cristo, as proposituras para o expediente da próxima sessão deverão ser protocoladas até a quarta-feira, no dia 13/4. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Projeto de Lei 14/2022, de autoria do vereador Tenente Almeida, que altera a Lei Municipal 5.161 de 2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas no município de Garça, instituindo o Dia Municipal das Artes Marciais Mistas e da Outras Providências. Em discussão global, o projeto. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto visa valorizar o esporte, diretamente as artes marciais. São atividades históricas e milenares que muito contribui para o bem-estar da sociedade. Em Garça, nós temos aí projetos importantes, projetos que apresentam resultados fabulosos, que até eu não sabia até então. Pegando aqui, por exemplo, a equipe Western Jiu-Jitsu, formando campeões. Isso nas competições paulista e brasileira tem alcançado resultados expressivos. Podemos ver aqui nos últimos tempos aí, 5 medalhas de ouro em campeonato brasileiro, 7 ouro em campeonato paulista, 1 ouro internacional master, 1 ouro sul-americano, 34 ouro no circuito paulista, isso nas grandes federações. Nos campeonatos regionais são mais de 130 medalhas de ouro. Então são resultados expressivos, que até superem muito outras modalidades de esporte. Não que as outras não sejam importantes, são fundamentais, mas essa é de suma importância para a nossa cidade. Então, foi colocada aí uma data de comemoração às artes marciais nesse projeto. Espero que vocês realmente entendam o valor desse tipo de esporte para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para as crianças que participam desse projeto. É um projeto importante, projeto até social. Falando um pouquinho da história das artes marciais, eu pesquisei e trouxe aqui algumas informações da importância da sua formação e da sua importância na vida da sociedade. As primeiras artes marciais, elas surgiram lá no Extremo Oriente. Inicialmente representavam técnicas e manejos de armas brancas. Também variação de luta que envolve processo de defesa pessoal, com ou sem armas, o que explica o nome marciais ou guerreiras. Diz a história que artes marciais têm sua origem na Mesopotâmia, porém sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização. Ela tem algumas importâncias dentro do esporte para a vida humana. Aumenta a flexibilidade, desenvolve a coordenação motora, fortalecimento muscular, alivia estresse, melhora a agilidade, melhora a autoestima e o autocontrole, perde peso, desenvolve a disciplina, melhora a maneira de alimentação, melhora a pressão, circulação. Praticada por qualquer idade e para todos os sexos, masculino, feminino, não importa a idade. Importância na sociedade. Por meio das artes marciais, aprende-se a compartilhar valores, experiência, desenvolver vários tipos de habilidade, trabalhar com vários valores, como respeito ao outro, a não violência, cooperação, respeito às regras e muitos outros. Tendo o objetivo primário das artes marciais, a defesa e jamais o ataque. Então é um esporte fundamental para a nossa cidade, como eu demonstrei aí, com resultado expressivo nas modalidades jiu-jitsu, com muitas medalhas de ouro. Espero contar com a colaboração de vocês na aprovação desse projeto. Obrigado.
Consulto-se a orador, mais oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Senhor presidente, boa noite, vereadores, mesa, diretora, todos que nos acompanham em casa. Não poderia deixar de vir até aqui para contribuir um pouco sobre esse projeto. O tenente Almeida foi muito feliz, nosso vereador aqui, e tenho certeza que merece todo o nosso apoio, porque são jovens que estão sendo muitas vezes resgatados de situações de risco no nosso município, né? O jiu-jitsu, como o tenente Almeida citou aqui, mas também lembrando da capoeira, né? Do Adilson, também lembrando do Muay Thai, do Thiago e outras artes marciais do nosso município, né? Eu venho aqui agradecer ao tenente Almeida por essa colocação, por essa explanação, e dizer que tem meu apoio. Estive lá, o tenente Almeida citou o projeto, né, do Ester. Estava eu e o vereador Ademar, fizemos visita lá, fomos muito bem recebidos, e a gente pôde ver como que cresce aquele projeto. E tenho certeza que os demais também estão crescendo, né?
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
De antemão, também parabenizar aí a propositura do vereador. Eu acho importante que a gente motive e que a gente dê todo tipo de estrutura possível para qualquer tipo de esporte.
Com certeza.
É. Esporte é saúde. Além de você ter ali esse jovem dentro de um local, com um mestre, com um professor, ele não estar em locais porque não contribuem com a vida dele, também a questão da saúde. Então, parabéns ao vereador pela propositura. E tudo que puder motivar essas pessoas, se a gente tiver nosso alcance, terá meu apoio. Muito obrigado.
Isso aí. Seguindo então, finalizando, melhor dizendo, também fui praticante de esporte, mas não na modalidade de artes marciais. Isso que o presidente falou é uma verdade. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade, né, ela se desenvolve. Então, é muito importante a gente oferecer essas oportunidades para os jovens, para os adultos, para quem quiser praticar esse esporte. Parabéns, tenente Almeida. É isso. Um abraço.
Consulto se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos assistem. Bom, primeiramente, acho que é um projeto muito interessante, né, que vai passar pela casa. Gostaria de fazer algumas observações, que esses projetos sempre existiu aqui no nosso município. Tá? Na verdade, o que o vereador está propondo aqui é um dia especial, né, para que seja comemorado, um dia específico das artes marciais. Mas os projetos ele já existem. O Esther, eu apresentei em 2017 esse projeto para o prefeito, ele veio instituir agora, né, esse ano, dentro da prefeitura. O projeto do Tiago também já existe faz tempo aqui na nossa cidade. O projeto Capoeira existe também há décadas aqui, o projeto do Extra. Então, assim, só para fazer as observações na fala de alguns vereadores, esse projeto ele já existe na cidade há décadas. Não foi criado agora esse projeto, entendeu? Na verdade, a prefeitura ela pegou um projeto que já existia, né, e muitos outros projetos que a prefeitura deixou, né, de apoiar. Vou dar um exemplo, o Karatê, né, que tinha mais de 300 alunos, a prefeitura deixou de apoiar. Entendeu? Então, assim, só colocar algumas observações, que as artes marciais são artes milenares. Entendeu? Concentração, de defesa pessoal, mas de combate também. Só para fazer alguns adendos. Eu nem estou colocando aqui, eu nem peguei nada para ler, porque eu gosto e eu assisto muito, eu adoro as artes marciais. Né? Então, se você pegar a característica de cada país, né, o jiu-jitsu, não sei se vocês sabem, né, as técnicas foram criadas aqui no Brasil pela família Grace. Não sei se vocês sabem disso, mas quem acompanha as lutas, o MMA, vai saber que é uma técnica que foi... Né?
Pois não. Concede uma parte, Pedro?
Pois não.
É isso mesmo. Uma passagem interessante foi a forma que a família Grace utilizou para fazer do jiu-jitsu conhecido. Né? Ele desafiou um cara muito maior do que ele, com duas vezes o peso dele, e dizia que através do jiu-jitsu ele conseguiria dominar aquela pessoa dentro de um ringue. E foi aí que deram a oportunidade dele fazer uma luta com uma pessoa fora do padrão do peso dele, e a partir desse momento que o jiu-jitsu foi tomando uma proporção mundial, através da família Grace.
É que o jiu-jitsu é uma forma de mobilizar, para quem, né, uma forma de mobilização que acaba, né, usando a sua técnica para imobilizar uma pessoa de maior força, e, enfim. Quem gosta muito de MMA e gostar de artes marciais vai ter uma aula na praticamente todos, que eu assisto muito, então e ali se aprende, né, através das informações dos comentaristas lá, que são ex-lutadores, que passam essas informações com relação ao projeto que hoje está sendo colocado para votação aqui na Câmara Municipal. Se você pegar, né, no Oriente, lá, vamos partir para o Japão, para a Indonésia, para a China, né? Temos Kung Fu, temos Muay Thai, né, o Karatê, o Taekwondo. Então, assim, são várias artes marciais. O Fábio Santos colocou a capoeira também, que é original do Brasil. Então, quando você vê o MMA, que são artes mistas, que as pessoas... O Rafael lembrou essa questão da família Grace, mas, na verdade, esse tipo de combate, né, e onde tinha um apelo muito grande, ele surgiu mesmo através desse campeonato no Japão que chamava Pride, não sei se vocês lembram disso, né? E lá surgiu o Minotauro, o Wanderlei Silva, mas ele era bem novinho, mas tem, se você pegar todos esses lutadores mais velhos aí, o Cachorro Louco, enfim, tem vários lutadores lá que disputou o Pride, você pegar... E depois, né, o Dana White, que é o maior, acho que é um dos maiores empresários de luta do planeta, né, e introduziu nos Estados Unidos esse campeonato que gira hoje no mundo inteiro, e todos os países, né, eles escolhem para fazer realmente esse campeonato mundial, que é o UFC, e eu acompanho sempre. Então, enfim, eu acho que é bom um projeto desse aqui em Garça, para que a gente possa homenagear essas pessoas que sempre lutaram, né, praticamente solitário, estão apaixonados pela luta. Eu posso colocar isso como o Ricardo, que é meu amigo, é uma pessoa que eu conheço há décadas, sempre tive um carinho por ele, especial, porque ele já teve projetos dentro da prefeitura, ficou um tempo fora da prefeitura, hoje, né, o prefeito acabou reconhecendo depois de 5 anos, um projeto que ele já tem há décadas aqui, e hoje isso daí ajuda o município. Essas pessoas, elas são importantes no município, por quê? Porque são projetos que eles já têm, né, uma credibilidade. Então, o que a prefeitura faz? Só cede uma área pública que é da sociedade para eles, né, exercer e aumentar esse projeto. Então, eu não sei por que um prefeito demora tanto para enxergar isso, né? Não sei por que. Eu não consigo, né, nem ver essa... um exemplo. Um grupo que já pratica isso, né, há muito tempo aqui no município, e uma gestão inteira, um prefeito não consegue enxergar e a sociedade vê que realmente isso traz um bem para os jovens, para as crianças, disciplina, regras, defesa pessoal, né, viver em grupos. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode falar do esporte aqui, né? Então, assim, é um projeto que eu voto tranquilamente, com bastante felicidade, porque eu acho que isso incentiva, né, os jovens aqui da nossa sociedade. E o que o esporte tira as crianças, né, das drogas, tira as crianças da rua. E vou colocar aqui, viu, Terente, nesse projeto, eu gostaria que quem estivesse nos ouvindo da área de esporte fosse nesses bairros mais pobres, principalmente ali na Vila Ferrarópolis, na Rua Santana, onde, se você passar lá, tem muitas crianças na rua. Por quê? Porque não tem área de lazer ali na Cavalcante. Tenho vários amigos ali. Posso colocar aqui com bastante tranquilidade. Tem amigos ali. Então você vê as crianças ali sem ter atividade nenhuma, né? Então, assim, assistência social, a Secretaria de Esportes é para isso. O que significa uma Secretaria de Esportes? Para fazer campeonatos, só 2 campeonatos de futebol? Uma Secretaria de Esportes, gente, ela já fala Secretaria de Esportes, com S no final. Tem que agregar todo tipo de esporte, senão não tem finalidade. Eu tenho uma Secretaria de Esportes para colocar 4 modalidades. Entendeu? Então aí você pode funcionar como divisão de esportes. Então, assim, estou colocando algumas observações aqui. Isso não é crítica, na verdade é um toque, né? Se a pessoa quiser absorver e implantar isso, nunca é tarde, né? Antes tarde do que nunca. Mas, enfim, o projeto é um projeto que eu acho interessante para a sociedade. Ele incentiva essas pessoas que sempre fez esse trabalho para continuar batalhando e tirando, né, das crianças da ociosidade, entendeu? Eu acho que isso é uma maneira da gente colocar. E digo mais ainda, eu acho que a Secretaria de Esporte tinha que fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, né? Eu não sei se hoje tem mais a aula de educação física nas escolas. Eu acho que de primeiro a gente tinha nota na aula de educação física. Hoje eu acho que eu não sei, porque os alunos têm aquele processo, né, que é progressivo, passar de ano, não repete mais, né? Mas se você tivesse nota baixa, até na aula de educação física, você era penalizado. Hoje, por isso que eu estou falando isso daqui, porque a gente viveu essas questões, né? Então, o esporte, ele existia na escola. Eu acho que é importante o projeto como um incentivo e como também, né, sirva de reflexão para quem administra o nosso município e para quem tem as pastas, tanto da educação quanto do esporte. E, na verdade, tem que cobrar a atuação mesmo, e sempre, para que a gente possa, esse projeto, trazer mais responsabilidade para os gestores aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Lico.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia nas redes sociais, é rapidinho. Eu quero parabenizar o meu amigo irmão Tenente Almeida, por esse projeto, de sua iniciativa. Queria dar uma ideia rapidinho para Vossa Excelência, acrescentar nesse dia 25, o senhor está estabelecendo nesse projeto de lei, tenho certeza que vai ser aprovado pelos demais vereadores, que nesse dia a gente fizesse eventos dessas modalidades, no dia. Eventos dessa modalidade, vereadora Helene. Com a Secretaria de Esporte envolvido, as escolas, entendeu? Eventos aí, gratuitos mesmo, eventos dentro dessa ideia sua, desse projeto, né? Das artes marciais mistas também. Então seria de muita importância nesse dia envolver jovens, crianças, né? Como o vereador disse, escolas, né? Fazer um dia bem festivo, né? E esportivo para essa área. Isso aí, sem dúvida nenhuma, Tenente Almeida, vai acrescentar muito nessa sua ideia e vai acrescentar muito também para o esporte de nosso município. Um abraço a todos.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, todos que nos acompanham. Bom, é sempre importante a valorização do esporte no nosso município. Ainda mais um esporte tão importante, ao qual tem levado o nome de Garça para a região, para o estado e para todo o Brasil. Através do jiu-jitsu, através do Ricardo Wester, uma pessoa ímpar em Garça, né, faz um belíssimo trabalho. Hoje, tem um apoio da prefeitura em relação à área, ele está dando seus projetos numa área que é cedida pela prefeitura. Mas lembrando que uma pauta que o Ricardo sempre questiona e sempre solicita do município, do poder público, é uma área específica já passada para a associação ao qual eles têm, se eu não me engano é Vida e Cidadania, alguma coisa assim. É a associação que eles fazem o trabalho social atendendo crianças, adolescentes e adultos gratuitamente. Então acho que é interessante aproveitar esse dia, tenente, e solicitar da prefeitura, né, a possibilidade de conversar com essa associação para repasse dessa área. É muito importante porque eles têm toda a capacidade de montar uma associação de grande porte lá. Essa associação hoje ela já existe, porém ela está funcionando numa área cedida pela prefeitura. Eles têm interesse de ter o seu próprio terreno para fazer ali, construir na sua própria terra. Então, Ricardo, parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse dia ao qual o tenente está propondo vai vir num bom momento para valorizar ainda mais o esporte aqui no município. O Ricardo Wester trabalha com jiu-jitsu, MMA, boxe, vários tipos de luta, realmente luta mistas lá na sua associação. Mas hoje nós, em Garça, nós também temos um movimento muito forte de capoeira. Inclusive, a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Esporte, eles fornecem também aula de capoeira nas instituições. Por exemplo, lá na instituição Maria Leonor, com a qual eu trabalho, o professor Adilson, ele dá aula para todas as turmas. Ele vai de manhã e à tarde lá dá aula, os projetos, as crianças desde pequenas já estão aprendendo a capoeira dentro das instituições, acredito que deve ter também nas escolas, isso é importante. Era nos mesmos moldes que acontecia antigamente do projeto de Karatê. Eu acho que é importante a valorização das artes marciais no município de Garça, pois hoje, juntamente com o ciclismo, e o esporte, que é o futebol, né, que é o mais conhecido por todos, é o esporte que mais tem ganhado adeptos e tem mais força dentro do município de Garça. Então, subo até aqui para dizer que o meu voto é favorável e eu torço que essa data que será anexada no nosso calendário, ela não seja apenas uma data, e sim um impulso de incentivo para esses professores, para esses projetos no município de Garça. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação global o projeto. Antônio? Vereadores que vão votar o projeto, por favor. Aí, já voltou, já chegaram. Em votação global, o projeto. Da mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é a maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Flávio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que foi aprovado por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei de 14 de 2022 em discussão e votação única. Item 2º. Projeto de lei 15 de 2022, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal 5.161 de 2017 e consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o Dia Municipal do Comerciante e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve, né, pela rede social. Talvez alguns de vocês estejam perguntando por que o dia do comerciante, né? Talvez alguém fale assim, olha, é um projeto de lei que vai homenagear um comerciante, né? Ou quase todos os comerciantes do município. Esse projeto, além de ser um projeto muito interessante, é uma homenagem à ditadura que foi feita na pandemia com os nossos comerciantes do município. Eu ando todos os dias no comércio porque eu trabalho numa rádio, então eu tenho que atender os nossos comerciantes. Talvez, não sei se todos saibam, mas muitos aqui faliram os seus comércios e outros pagaram para trabalhar por uma ditadura que aplicaram no comércio, não só de Garça, né, mas dos esquerdistas do Brasil, que proibiram os nossos comerciantes de levar o pão para sua casa na época da pandemia. E daí você me pergunta, mas ia propagar a pandemia? Tudo bem, e como eles iam viver também? Eles não tinham como trabalhar. Então, esse projeto nada mais é do que uma homenagem à luta desses trabalhadores que geram emprego e desenvolvimento para o município. E mais, e digo mais, eu acho que o comércio em si, se juntar todas as lojas, é o maior gerador de emprego do município, ou um dos maiores. Então, esse projeto hoje, para quem não está assistindo, talvez no olhar, né, de uma pessoa que não entendeu se esse projeto está sendo votado hoje, talvez por ignorância, não de burrice, mas de ignorar um fato, mas nós não podemos esquecer o que prefeitos e governadores fizeram com essa categoria, né? Não só aqui no município, como em todo o país. Então esse projeto hoje que eu coloquei aqui é uma homenagem a todos que conseguiram manter os seus postos de trabalho e o seu comércio e a sobrevivência e a dignidade, não só de seus funcionários, como também, né, das suas famílias. Então, meus amigos, é isso que eu gostaria que vocês, né, também não só apoiassem e votassem, mas refletissem, né, que luta que essa categoria passou nesse momento de pandemia, onde prefeitos e governadores impuseram para que eles fechassem o seu local de levar o sustento para suas famílias.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Queria dizer que sou favorável ao projeto. Acho que, como comerciante, como empresário, sabemos das dificuldades que os empresários do nosso país e principalmente do nosso estado passaram nos últimos anos de pandemia, e dizer que essa data, de uma certa forma, coroa aí aqueles todos que tentaram continuar aberto, aqueles que conseguiram, e principalmente aqueles que não conseguiram, né, com muita dificuldade.
E para finalizar, dizer também que eu acho que a maior forma da gente mostrar para essas pessoas que nós estamos preocupados com eles é seguir em frente. Como eu venho dizendo sempre, seguir em frente. Fazendo um adendo ao comerciante, quando falei aí na tribuna a respeito da festa da Cerejeira, Cerejeira Festival, houveram algumas críticas a respeito disso, mas nós não podemos parar agora o nosso desenvolvimento por conta de mais uma endemia ou por conta de mais uma situação como a gente vive. A gente tem que cuidar para que não aconteça, para diminuir os casos, mas não parar e não fazer com que essas pessoas não tenham como arrecadar o seu pão de cada dia. É mais ou menos dentro dessa sua mesma fala que eu penso quando eu coloco isso. Parabéns pelo projeto, eu acho que os comerciantes merecem essa lembrança e será uma data que eu tenho certeza que a gente vai refletir e relembrar do passado que nós vivemos e nunca vamos esquecer que vivemos uma pandemia, muito menos os comerciantes. Parabéns, vereador.
Obrigado, presidente. E que esse erro nunca mais seja cometido por ditadores de plantão que quase faliu o nosso país.
Uma parte do vereador bacana.
Permito.
Quero dizer que sou favorável a esse projeto também. A gente que é comerciante há 28 anos na cidade aqui, a gente sabe da dificuldade, tanto no como alimentício, de roupa, essas coisas, as empresas, tudo passou. Então, você terá meu apoio nesse projeto hoje. E dizer que é de extrema importância mesmo o reconhecimento que Vossa Excelência está fazendo a nós, comerciantes, porque essa pandemia foi uma... No caso, a gente brigou contra um vírus, no caso, que a gente não sabia. E realmente teve, eu acho que um pouco de excesso, no caso, da parte do governo, essas coisas, por proibir, no caso, a abertura do comércio, sendo que poderia ter feito uma melhor adaptação no comércio, assim, para poder atender a população. Então, eu só queria aqui deixar meu parabéns para você pelo projeto aí e dizer que você tem meu total apoio. Obrigado,
permite,
vereador.
Permite uma parte?
Obrigado. Permito, claro.
Vereador, eu endosso cada palavra que você disse. De forma sábia, fez uma colocação de palavras, um jogo de palavras perfeito, por ter lembrado desse pessoal aí que teve as suas economias sacrificadas por conta desse fique em casa. O senhor está de parabéns. Se pudesse, aplaudiria de pé o teu projeto. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Mas...
Bacana, permite uma parte, só para concluir também.
Pois não, doutor.
Para não deixar passar, uma das melhores homenagens que a Câmara fez nos últimos anos. Parabéns.
Muito obrigado, doutor. Eu falo assim que... E nesse dia...
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador, permite.
E eu só queria relembrar também que fecharam sem comprovação científica de que seria o comércio que estaria contaminando. É triste. Obrigado.
Vereador, e para finalizar, eu gostaria que nesse dia, né, nós pudéssemos fazer aqui uma sessão. Eu não me recordo, eu depois vou conferir o projeto de lei, quantas pessoas que a gente vai homenagear. Mas como o vereador Lico disse, uma homenagem para as artes marciais, um dia, né, um dia de união, de mostrar esse esporte para todo mundo, né, do projeto do Almir, eu acho que nesse dia especial... Né? Teria que fazer um projeto sim, mas junto com a SIG, Associação Comercial de Garça. É que eu ia finalizar, viu, vereador? Eu já estava na minha pauta, né? O projeto, eu sou o autor, né? Então, assim, eu gostaria que a gente não só fizesse uma homenagem, mas como colocasse um dia e incentivasse toda a nossa população como homenagem também, para que fizesse um dia, talvez de uma promoção em si da cidade toda, para que as pessoas pudessem, né, trabalhar mais nesse dia, ser homenageado, mas também com a presença do público dentro das suas lojas. Acho que isso seria bem, bem digno, né, para essas pessoas. Pois não, vereador.
Parabéns pelo seu projeto. É uma classe que eu entendo que a que mais sofreu durante essa pandemia, principalmente com essa situação de fique em casa, né? Querendo trabalhar, não podia, os custos não paravam. Então, uma classe que sofreu demais. O projeto seu vem a premiar e lembrar essa parcela da sociedade, que tanto trabalha e que é tão importante para nós. Obrigado.
Obrigado. E para finalizar, doutor, eu vou aproveitar essa ocasião aí que nós estamos com um projeto de homenagem aqui, E vou, peço o presidente, não vou sair um pouquinho do assunto, mas é por uma causa nobre. Vou colocar para o nosso amigo, que é representante da saúde também, né, indicar, e nós, como da Comissão da Saúde também, mas eu gostaria que você fizesse isso, né, que você fizesse também um projeto de lei homenageando todos esses funcionários, né, que trabalhou incansavelmente e continua trabalhando também, porque nós temos problemas. E esse pessoal também merece, né, uma homenagem coletiva. Desculpa, presidente, eu não queria fugir do assunto, mas como é um projeto que nós estamos falando de valorizar certos setores aqui, acho que seria importante, doutor. Então, eu sei que talvez, né, no seu dia a dia, como é corrido, e a gente sabe dos problemas que você tem enfrentado aí, né, teve um problema com seu filho recentemente também, né? Graças a Deus está tudo bem. E o trabalho do dia a dia também, que é, a gente sabe, a responsabilidade, não só do seu trabalho, mas como de todos aqui, tem sua responsabilidade, mas eu falo que é uma profissão que lida com vida e morte, né? E a gente só quer a vida, né? Mas é difícil lidar com a perca, com a morte, né? E eu imagino, quando o senhor fala assim, olha, hoje eu fui lá, tive que assinar um óbito lá, realmente é uma profissão e talvez é um dom, né? E não é uma escolha sua, eu falo que isso é uma escolha divina. Mas é só para não fugir, eu acho que nós temos hoje que olhar por tanta gente que trabalhou no município, que trabalha, né, que gera desenvolvimento e muitas vezes são penalizados. Então acho que nós como legisladores, embora a gente não concorde com muitas leis que são implantadas dentro do município, nível de estado e federal, mas nós como legisladores temos que, quando somos contrários, temos que se posicionar aqui e valorizar tantas categorias que sofreram e estão sofrendo ainda, né? Acho que é um momento importante. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Consulte-se a mais oradores. O Lico, com a palavra Lico.
Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, vou ser bem rápido também na minha colocação. É um projeto excelente, iniciativa do vereador, bacana, mas eu vou até mais além. O meu pensamento bateu com a conclusão do pronunciamento do vereador, como eu disse no projeto de lei do vereador Tenente Almeida. O importante, além do projeto, da questão do projeto do Dia dos Comerciantes, é nesse dia também, né, como bem disse o vereador, a gente trazer a SIG, não é bacana? Trazer as entidades que representam o comércio, fazer reuniões durante o dia na SIG, promovendo palestras, né? Debates com os comerciantes, até que próprio presidente, nessa casa de lei, né? Porque projetos nesse sentido, que vem, toda vez tem um projeto de grande importância nessa Câmara. E nós podemos acrescentar mais para a sociedade, né? Trazendo para dentro dessa casa, vereador, palestras, né? Eu me comprometo com a presidência, com Vossa Excelência, de até fazer uma palestra sobre relacionamento na área comercial, né? Eu abri uma PJ agora, quero me especializar nessa área. Então, enfim, né? Trazer, doutor Gutierrez, para dentro dessa casa e fortalecer mais, né, o conjunto de vereadores que aqui estão, mostrando que nós temos condições como temos, né, que já é feito algumas escolas aqui pela vereadora e pelo vereador, que estão dando resultado. Então, é uma classe lutadora, né, eu conheço muitos comerciantes de Garça, a gente anda aí também, conversa, dialoga, né, eu sempre investi no comércio de Garça, gosto de comprar minhas coisas aqui também, e eu acho que essa data é muito importante, mas que ela venha mais robustas com a SIG, com a Secretaria de Indústria e Comércio, né, através desse projeto do vereador, junto com essa casa, e fazermos um belíssimo dia do comerciante. Um abraço a todos.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kenvi Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Sr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira,
sim.
Fabinho Policinani,
sim.
Fábio Santos,
sim.
Lico, Lucas Cateto,
sim.
Marquinho Moreira,
sim.
Pedro Santos,
sim.
Rodrigo Gutierrez,
sim.
Tenente Almeida,
sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 15/2022 em discussão e votação única. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 254, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar onde será empregado o recurso de R$100 mil destinado para a área de saúde do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, 255, solicitando ao prefeito informar onde será empregado o recurso de R$150 mil destinado ao esporte do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
256, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de apoio à aprovação do projeto de lei 2220. Pelos deputados estaduais de São Paulo, o qual tem por objetivo sustar os descontos previdenciários dos professores aposentados no estado de São Paulo, tornando sem efeito o decreto 65021/2020.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor que nos assiste. Bom, eu acho que todos aí que estamos assistindo, né, principalmente os professores, sabem que o governador, ele tem, esse daqui é um decreto, né, e dos professores aposentados, ele aumentou o desconto, né, acho que servidores também, né, em geral, não sei se foi só os professores, mas especificamente aqui, eu coloquei professores porque são professores que me procuraram, né, e pediram para mim apresentar esse requerimento para que a gente envia para a Alesp, né? Para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pois não.
Permite uma coisa?
Permito,
você,
claro.
A todo funcionário público, eu como militar, eu posso dizer para você que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse desconto. Então está assim, um imbróglio jurídico aí, desconta de uma parte, tem que entrar na justiça, quem entrou ganhou, quem não entrou está pagando.
Não, obrigado, vereador. É que, na verdade, acho que está tramitando dentro da Alesp, né? E tem alguns... E não coloca para pautar, para poder fazer, né, essa votação. Acho que agora seria o momento de saber quem está do lado dos servidores e quem está contrário, né? Pautar, né? Essa cassação do decreto, na verdade. Eles estão cobrando que os vereadores, eles cassem esse decreto por... até esse motivo que o vereador colocou, da questão dessa dúvida de inconstitucionalidade, né? Nesse desconto. Então, esse requerimento, ele vai ser enviado... O Supremo julgou inconstitucional, né? Então, esse requerimento é um pedido de alguns professores para que a gente, né, envie para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que coloque em pauta, né, um projeto para que possa cassar esse decreto, né? Sustar esse decreto do governador do Estado. Mas, enfim... É óbvio, né, que todos os vereadores aqui são favoráveis ao decreto, a gente tem que deixar claro isso, mas a gente espera que a gente cobre os nossos representantes, né? Nós somos amigos de deputados aqui, é claro, pode ser que nós somos colegas, não somos tão amigos de algum deputado. Eu posso dizer que o Nery é um amigo meu e ele já, né, já pautou esse assunto na Assembleia. E vou cobrar ele novamente, para que ele use lá, no mínimo, né, a tribuna da Câmara da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e coloque esse assunto em pauta novamente e provoque, né, os outros deputados para que se atente a esse desconto que, como o vereador Almeida disse, já foi considerado pelo Supremo como inconstitucional. Isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Antônio Franco dos Santos Bacana, 257, solicitando voto de congratulações e aplausos ao professor Ricardo Estler e a todos os demais mestres e alunos da equipe Wester pela participação em competição na cidade de Marília, que culminou com diversos atletas optando a primeira colocação em suas categorias.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, vou rapidamente, que eu tenho vários assuntos aqui, eu vou estar discutindo os meus requerimentos. Esse já vem de encontro ao projeto, né? Esse voto de congratulações já era para entrar nas outras semanas, mas o presidente sabe que nós tivemos aqui sessões longas, né? E tem um horário para terminar e acabou acumulando os requerimentos. Então, vai entrar em sessões passadas, mas é parabenizando também o projeto do Ricardo Wester, que ele desenvolve há décadas aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
258, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, vou usar a tribuna para falar do Reviva Centro. Eu acho que nós estamos no momento já de falar dessas calçadas, né? Não sei se vocês se recordam, eu acho que na legislação passada, não sei se vocês se recordam. Ô, presidente, não, só um minuto, só para concluir aqui, desculpa aí, Luto. Então, assim, não, tranquilo. Eu só gostaria de colocar aqui que na gestão passada começou a fazer as calçadas aqui no centro do nosso município. E eu fiz, naquela época, o vereador Pedro, acho que vai lembrar, né, vereador Pedro, nós era da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo. Nós fizemos uma audiência pública aqui e o prefeito veio com toda a equipe da prefeitura, né, com toda a equipe aqui. Aí colocou na televisão, né, pra gente, né, esse é o Reviva Centro. Olha que coisa linda, né. Colocando imagens aqui, feita em computador, e parecia que ia ser outra Gárcia, né? A imagem que ele colocou em 3D, né? Fazendo aquele giro 360 graus. O secretário da Indústria e Comércio falando um monte de coisa aqui, né? Ele gosta de falar, né? Mas não gosta de responder requerimento. A gente vai ter que pedir na justiça para o cara responder um requerimento. Então, assim, é o cara que dá entrevista na Globo, na TV Tem, né? Que gosta de plateia para poder mostrar, né, projetos que vão ser implantados na cidade e o povo está aguardando, né? A sociedade está aguardando, né? Que dia que vai ser? Quando que vai terminar? Parece que a empresa foi embora, a última, né? Foram algumas empresas que já passaram pelo centro da cidade, né? E a gente tem um munícipe aí que militou na causa, entrou com ação, né, tirando as pedras portuguesas.
Permite uma parte?
Pois não, vereadora? Não, pode
em
ser.
Janeiro desse ano, eu fiz, porque eu fui abordada aí no centro da cidade pelos comerciantes a respeito do caos, né? Porque eles pararam a obra por conta do final de ano e não havia retomado.
Fabinha, só um minutinho, arruma o óculos aí para a vereadora, que ela está com o telefone, né?
Não é que eu, achei. Eu não enxergo.
Eu também estou...
A idade bateu.
Estamos empatados. Mas pode continuar, vereadora.
E aí eu tive a resposta de que em janeiro, eles iriam entrar em contato com a empresa pelo motivo do não cumprimento do cronograma deles e até agora nada, vereador.
Então, obrigado pela,
Obrigada, viu?
Pela parte, pela resposta. Assim, eu acho que a sociedade, ela merece, né, uma resposta, porque você tirar uma calçada, né, nova, de pedra portuguesa, várias que nós tínhamos no centro da cidade, você tirar, colocar aquilo, né, essa calçada aí, não estou fazendo crítica não, pelo amor de Deus, se estivesse bonito, nós ia falar que estava bonito, né, mas eu acho que é unanimidade, né, se você perguntar para a população e para o pessoal do comércio, é unanimidade, né. Aí no dia que nós fizemos audiência pública, o secretário, não, cara, assim, tipo, desculpa, eu não quero rir, mas eu vou me recompor aqui. Ele falou aqui, o secretário de Indústria e Comércio, falou assim que estavam tirando pedra portuguesa porque uma senhora escorregou e caiu. E nessa calçada aí? Então, se for assim, vai ter que tirar tudo, né? Será que não caiu ninguém nessa calçada aí? Então, é assim, é um despreparo, cara, desse pessoal aí que ocupa cargos importantes na gestão, né? Se prepara até na questão de falar e de vir aqui e firmar a data. Falar assim, não, vai ficar pronto, mas firma a data, né? Então não firma a data, fala assim, nós vamos correr atrás, vamos... Né? Teve um problema com a empresa, né? E a licitação não deu certo e tal, mas eles vêm aqui e firma a data, né? Esse que é o problema. Assim, quando você firma uma data, você assume um compromisso. E daí a sociedade fica esperando, né? Que dia que vai sair? Que dia que vai sair? E está até hoje. Então, vamos aguardar aí. Espero que o secretário esteja assistindo a sessão, né? Ele deve estar assistindo, né? E possa vir aqui. Vamos aguardar ele, né? Quando contratar outra empresa e trazer o projeto 3D aqui e mostrar para a sociedade como vai ficar novamente. A gente espera que fique daquele jeito que ele mostrou, né? É o que a gente quer. É o que espera e é o que os comerciantes querem também. Muito obrigado.
Fabinho, com a palavra é o Fabinho.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas. Gente, eu levantei porque o requerimento é pertinente, né? Reviva Centro. Cada calçada horrorosa, mal feita, uma bagaceira, é muita cobrança. Eu ando na rua o dia inteiro e é só falação dessas calçadas mal feitas aí. Fabiano, solta para mim o primeiro vídeo do dia da reunião do secretário. Vamos ouvir o que ele fala. Aqui, bacana. Opa, olha lá.
Esse vídeo retrata um pouco da nossa vocação, das nossas belezas naturais, daquilo que a gente tem de bom aqui na cidade, que é isso que a gente precisa fomentar, é isso que a gente precisa valorizar e é isso que a gente precisa mostrar. Quem sabe em breve aí a gente já não coloca também o nosso centro comercial com o conceito de shopping a céu aberto. Eu acho que vai ser o primeiro aqui da região de Gaia, da região toda a ter esse conceito aqui no interior do estado de São Paulo. Porque a maioria das revitalizações que são feitas, geralmente são de ruas, né? E a gente está trazendo uma proposta de revitalização de todo um centro comercial. E isso é uma inovação, isso é novidade, isso não tem em nenhum lugar, para falar a verdade, eu não vi de revitalização do centro aqui no estado de São Paulo.
Bom, pessoal, eu só queria aqui ressaltar uma outra parte, as calçadas do centro comercial, a revitalização do nosso centro. Bom, eu não vou nem mostrar, prefiro que vocês vejam que elas falarão por si.
Já. Pode tirar, Fabiano, por favor.
Então tá aí o resultado do Reviva Centro. Infelizmente, é uma obra que começou... Eu votei contra, graças a Deus, porque eu entendi que não era tempo, não era necessário. E um amigo meu perguntou para mim esses dias se só existe sossego, só anda no centro. Como que ele vem dos bairros para o centro? Porque tá, a revitalização para cego é só no centro, né? E é isso daí. As calçadas mostram por si. Uma porcaria, um serviço porco, mal feito. Diz que ia recomeçar, não recomeçou. Hoje mesmo fui parado por uma munícipe ali próximo da funerária, que ela caiu um tombo ali. Eu falei para ela, vai lá e registra um boletim de ocorrência. Ela enfiou o pé num buraco, onde existe um cano, e afundou todas as pedras, bacana. E o shopping a céu aberto é isso daí, ó. E com essa coisa linda aí, ó. Coisa maravilhosa. Eu vou falar pra você, é de dar inveja. Mas enfim, eu espero que ou termine ou arranque o resto e devolva as pedras portuguesas do povo, que é cara pedra portuguesa, hein? Obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não,
próximo requerimento.
259, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando a vigilância sanitária e empresa vencedora do processo licitatório de uso do Estado Municipal Frederico Platzek, providências em relação aos inúmeros pneus abandonados no estádio, servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, eu acho que foi o vereador Fábio, né, que filmou, o vereador Fabinho, que filmou a questão dos pneus, né, cheio de pneu. E o secretário de comunicação, ele foi lá e fez uma reportagem, né, o bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, e acabou a hora que o cara ergueu o pneu, caiu água dentro, né. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar pra você, cara. Seria... Como que é mesmo? Nossa, cara, é cômico, né, cara, o negócio, né? Eles mesmos posta prova contra eles... Nossa, prova contra ele mesmo. O secretário de comunicação afunda a própria prefeitura com essas imagens dele, né? É brincadeira, mas enfim... E ganha pra isso, hein? E ganha pra isso. Eu vou falar pra você, se eu fosse o prefeito, eu ficaria... Eu tenho pena do prefeito, né? Porque o cara vai lá e filma os pneus caindo água. Ele gera uma prova contra a própria gestão. Nossa, e o cara ocupa o cargo de secretário de comunicação, né? O prefeito, com essa equipe aí, já tá ruim o prefeito, né? Aí acaba de piorar, né? Porque é lamentável, né? Mas enfim... Cara, a gente fala assim porque realmente a gente vê, né, incompetência total, né, desse pessoal, né? Todo respeito, mas não tem como não falar de incompetência nessa questão. Por quê? Olha, eu fui numa cidade essa semana, não tem caso de dengue. Conversei com a prefeita, fui lá na secretaria, não tem. Mas enfim, não vamos comparar a Garça com... Quero comparar, nós estamos trabalhando aqui, né? O pessoal tem que fazer o papel aqui. Com relação ao requerimento, né, vocês lembram que entrou um projeto aqui na Câmara, né, para fazer uma licitação. E todos lembram aqui. Os vereadores votaram e a empresa ganhou. Quando ela ganha a licitação, a prefeitura não tem mais responsabilidade com aquilo. A partir do momento que a lei entra em vigor, né, quem é responsável? É quem ganhou a licitação. Um exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Uma empresa que vai prestar um serviço para a cidade. Vai participar de uma licitação. Certo? A partir do momento que ela ganhou a licitação, dali para frente ela é responsável por entregar o serviço. Agora, esse pessoal ganhou a licitação. Na data que o secretário da comunicação filmou, já tinha ganho a licitação. Tanto é que eu pedi para ver quem que é o presidente, porque daí nós vamos... colocar direto pro presidente aí do Garça, né? Garça Atlético Clube, né? Então vamos cobrar ele. Falar, ué, vem aquelas calçadas lá, tudo arrebentada lá. Que dia que vai arrumar aquilo? E agora Agora nós não podemos cobrar mais a prefeitura. Então agora nós temos que cobrar a empresa aí, o clube que está tomando conta daquilo ali. Né? E a vigilância sanitária, ela tem a responsabilidade de entrar lá dentro. De entrar lá dentro e ver e notificar. Então assim, eu estou fazendo esse requerimento, eu quero saber quais as providências foram tomadas quanto à empresa que a partir daquele momento era responsável pelo estádio. Eu quero ver o requerimento, a resposta do requerimento. É inadmissível nós termos uma filmagem daquela lá e a cidade carregada de dengue. Carregada. Todo mundo sabe aqui, o vereador Pedro Santos sabe disso, que nós tivemos lá. O vereador Fábio Policinani, o vereador Ademar Marcondes, né, o vereador Marquinhos, sabe o que está acontecendo aqui no nosso município. E se falar que está controlado, aí, gente, aí é para acabar. Né? Então eu quero saber quais as responsabilidades que essa empresa que ganhou a licitação para tomar conta do estádio municipal, o que, que a vigilância fez, né, de notificação a essa empresa. Então vamos aguardar a resposta. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Fabinho. A palavra é Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu não poderia ficar sentado, né? Quem recebeu a denúncia e foi lá, fui eu. Então, eu queria também pedir aí à municipalidade que se explique, né? Quando eu fui questionar, foi me dito que os pneus estariam acondicionados no lugar correto. Não, não estavam. É a mesma coisa de eu colocar os pneus da minha casa, do meu carro, no beiral da minha casa. A chuva vai bater e vai encher os pneus d'água. Então, assim, o dever de casa tem que começar através dali, né? É um próprio público? É um próprio público. Ah lá. Ah, mas aí ele já está debaixo da arquibancada, bacana. No vídeo que eu mandei para o Fabiano, você vê que ele está bem para fora. Aí ele já está do lado de dentro. Ô, Fabiano, põe um pedacinho só do vídeo. Onde tem os pneus do lado de fora. Aí eles estão... Não, não, bem...
Os pneus colhidos pela Prefeitura Municipal nas borracharias da cidade. Vocês podem conferir a grande quantidade de pneus que está aqui armazenada. E nós estamos mostrando esse local e mostrando mais uma vez a atividade que está tendo aqui nesse local. A Prefeitura Municipal está com a sua equipe embarcando os pneus para reciclagem. Os pneus são enviados para a reciclagem, que é a destinação correta. É a tal da...
Que é a destinação correta. É
tal da... Pode tirar o vídeo, Fabiano. Pode tirar. É lamentável, gente, esse tipo de situação. Então, assim, se esses pneus estivessem debaixo daquela arquibancada, jamais jogaria essa quantidade de água para fora. Eu estive no local, tá? Pelo lado de fora, onde tem um buraco, eu filmei tudo, sim?
É, na verdade, assim, tudo bem que você foi lá, parabenizo sua atitude, mas nem precisou de você ter ido lá.
Não.
O próprio secretário já mostrou o que está acontecendo lá.
Sim, é lamentável esse tipo de situação. Espero que tinha mais pneus esparramados por lá. Espero que a partir desse momento, se for continuar guardando pneu lá, guardem no local certinho, cubram com encerado e não tenta desmentir o que a gente foi lá e filmou e viu e eles acabaram de mostrar aí, ó. Pode tirar, Fabiano. Tá bom, gente? E bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pra vocês.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, bom, a questão desses pneus guardados dentro do campo do Garça ali, nessa situação ao qual o vereador Fábio colocou e o nosso secretário de marketing da prefeitura mostrou muito bem a água caindo, viu que realmente está em uma situação difícil lá, mas eu gostaria de lembrar que não é de hoje. Eu vou colocar um vídeo aqui que eu fiz em 2019. Veja bem, 2019. Por favor, Fabiano.
Estou nesse momento dentro do campo do Gers. Vim dar uma olhada nesses pneus, que é um grande problema para o nosso município. Por conta que pode... Pode ver que o chão está molhado. Pode ser um lugar de proliferação de dengue. Tem ali infiltrações. Ó. Água parada. Todo. Deixa eu só dar uma olhada. Pode ver aqui. Vamos ver se tem larva de dengue. Isso não tem. Tem uma grande quantidade de pneus aqui. Esses atores aqui estão cobertos. Os pneus grandes, ó. O maior problema mesmo é porque não tem um descarte desses pneus.
Fabiano, obrigado, Fabiano. Bom, eu só queria relembrar que não é de hoje. Veja bem, 2019, desde 2019, eu fiz inúmeros requerimentos nessa casa por conta desses pneus. Inclusive, um dos requerimentos ao qual eu fiz desses pneus era sugerindo que a prefeitura utilizasse esses pneus e fizesse arquibancadas ecológicas. Nós temos aqui no município de Garça o terrão, que tem um barranco ali de grama, que as pessoas assistem os jogos ali, né? Eu falei, mandei um requerimento para a prefeitura, vamos utilizar esses pneus para fazer aquelas arquibancadas ecológicas. Lá no Jardim Paineiras também, no campo do eucalipto, daria certo. E recebi a resposta que estaria estudando. Então, estudou 2019, 2020, 2022... E o vereador Fábio visitou lá e fez um vídeo em 2022 e a arquibancada ainda não saiu.
Você me permite a parte, vereador?
Pois não.
Estão estudando até tirar diploma. Eu acredito que o prefeito deveria ser responsabilizado. Isso é uma omissão. Tá? Isso é uma omissão. Você fez um outro projeto para fazer outro tipo de arquibancada também, né? E estão estudando até hoje. Obrigado pela parte.
Nós sabemos que o pneu... ele é um problema do município. Por quê? É uma grande quantidade de pneus que surgem no nosso município todos os meses, mas nós tínhamos que empenhar, trabalhar juntos para que a destinação fosse diferente da que está acontecendo aí. Já ficou claro que armazenar esses pneus durante tanto tempo lá no campo do Garça está criando foco de dengue, né? Hoje em dia, nós temos aqui em Garça esses locais que dariam para colocar essas arquibancadas ecológicas, daria para fazer trabalho através da Secretaria de Meio Ambiente, de fazer reciclagens desse pneu. Dá para trabalhar na cultura, fazendo também projetos ali de artesanato com esses pneus. Dá para fazer inúmeras coisas. O que não dá para fazer é o que a prefeitura está fazendo.
Mas permitiu a parte?
Pois não.
Não, o requerimento é perguntando quais as responsabilidades também, gostaria que você Sim. colocasse também nessa questão, focasse também, da empresa ou da equipe que ganhou a licitação. Porque, se queira ou não, quero saber que notificação a Vigilância Sanitária fez para esse pessoal. A partir do momento que você ganha, você tem que tomar a frente de tudo. Tudo que tiver errado ali, ou irregular, eles têm que tomar providência.
Sim, vereador. Inclusive, a empresa já deve ter entrado lá, já deve estar tomando conta daquele ambiente. E fique claro que os pneus eles ficam debaixo das arquibancadas. Existe porta, porém, o vereador Fábio estava lá, acredito que ele possa ter visto, que essa, as janelas...
Acabou o tempo, Pedro.
Obrigado.
Consulta o senhor secretário se tem mais oradores inscritos.
Ademar, depois do Fabinho.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Ô Pedro, Fábio, Marquinho, bacana, Elaine. Depois a gente é as pessoas que desconstrói aqui, né? Eu acho assim, é como eu falei, a gente não é oposição, a gente está mostrando a verdade para a população, certo? Então, a própria prefeitura deu um gaffe aí. Eu acho que era Coca-Cola, eles vão falar que não era água, era Coca-Cola. Tem tantas desculpas que a gente nunca assume, né? Mas enfim, brincadeiras à parte... a ideia do Pedro, viu Pedro, tem 150 mil reais pro esporte lá, que eu destinei falando aqui na tribuna pro Terrão. E você deu aquela ideia lá do pneu. Só que o povo tem que saber isso aí. Tem 150 mil reais pra fazer isso. Podia fazer e ia sobrar ainda pra fazer outras coisas. Mas deixa que a verdade, depois dessa verdade a gente fala depois, né? Mas é muito importante esse requerimento pelos casos de dengue que nós temos aqui na nossa cidade de Garças. Nós somos lá no UPA, né? Bacana, Fabinho, o Pedro. Realmente está uma situação horrível, uma calamidade. E realmente a gente tem que mostrar a verdade aí. Parabéns pelo requerimento, bacana. Viu? E todos os posicionamentos políticos e verdadeiros e honestos aqui dentro dessa Câmara Municipal. Estamos mostrando a verdade, não somos oposição. Estamos mostrando a verdade, não vamos adular. Estamos mostrando a verdade e vamos mostrar todas as vezes que puder. Com críticas verdadeiras.
Consulte-se a mais oradores. Fabinho?
Fabinho, como líder de banco. Vai precisar?
Consulte-se a mais oradores.
Então não tem...
Próximo requerimento.
260, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quando será rateado com os professores da rede municipal da educação a sobra dos recursos do Fundeb, como preconiza o Estatuto do Magistério.
Consulte-se a oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, os professores que talvez estejam nos assistindo pela rede social, eu acho que é um assunto que a gente não deve deixar passar batido ou cair no esquecimento. Né? Quem participou da audiência pública viu a revolta dos professores, né? De ter praticamente um direito negado pelo Poder Executivo aqui do nosso município. Né? Se é direito, é direito. A gente tem que cobrar isso. Sobre o legislativo, nós temos que estar cobrando isso do Executivo. Uma lei que foi regulamentada, né, para que fizesse justiça com relação à categoria professores aqui. E debatemos o assunto. Né? O prefeito colocou as suas explicações, mas a responsabilidade é do Executivo. Qual que é a nossa responsabilidade e o nosso papel? É de estar cobrando, né? Mas, especificamente, esse requerimento é pela sobra do recurso do Fundeb, a qual o presidente também vai se lembrar, que ele até usou a palavra naquele dia e falou assim, vamos votar. Acho que vocês se recordam da polêmica, né, para votar. Acho que teve alguns vereadores que votaram o contrário, né? Enfim, mas eu acho que é um recurso que nós íamos deixar, se votássemos o contrário, deixar de estar usando nesse ano. Então, eu acho que, como o presidente também, eu não sei se ele vai concordar comigo, mas ele até falou, e se de repente esse ano a gente repassar essa parte para ratear entre os professores? Então, eu estou colocando um requerimento, perguntando para o prefeito se ele vai fazer isso, né? Que foi até uma sugestão do presidente, eu quero colocar aqui, talvez não quero... eu fiz com o documento, mas foi até uma questão de uma discussão que houve aqui naquele momento, e o presidente se posicionou dessa maneira. Então, estou fazendo um requerimento, viu, presidente? Gostaria também que você apoiasse esse requerimento, já que você tem bastante diálogo com o prefeito, para que sugerisse para ele, né, que ele fizesse o rateio dessa sobra de recurso com os professores do magistério, que eu acho que é mais do que justo. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
261, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quando será entregue o prédio da cozinha piloto que está sendo reformado.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente e secretário, senhores vereadores, esse é um assunto interessante para a gente poder discutir em pauta. Não sei se os senhores, né, têm conhecimento, mas eu lembro que a vereadora Helene, ela postou no seu WhatsApp também com a gente lá, no Diário Oficial, parece que abriu uma licitação para a contratação de uma empresa, se eu não me engano, mas eu não estou afirmando. Gostaria que o diretor da casa ele constasse para listar a responsabilidade da merenda escolar. Eu não sei se é do município ou se é de novo do estado, se tinha um prazo. Então, assim, eu não quero afirmar aqui. Só queria tirar essa dúvida. Mas, enfim, se realmente for licitar, contratar uma empresa para ser responsável pelos alimentos da rede municipal, qual o objetivo da reforma da cozinha piloto, de gastar 600 mil reais? Então, assim, tem uma placa lá, né? Não sei se os senhores passaram por lá, tem uma reforma que foi contratada lá já faz algum tempo, né? Desde quando os ratos, né? Entre aspas, né? Contaminaram os alimentos, né? Algumas toneladas. Uma que foi jogada no lixão, acho que é bom a gente... Esse assunto também não pode morrer, né? A gente não pode deixar aqui passar em branco. E a outra que os vereadores Fabinho, a ex-vereadora Patrícia, né? E o vereador Pedro Santos, né? Eles acabaram indo lá na fiscalizar e encontraram lá, acho que uma tonelada, né? De alimentos estragados, né? E parece que estavam escondidos, né? Escondidos, assim, dentro de lugar que não deveria estar, né? É isso, vereador, né? Numa câmara fria, né? Os alimentos. Mas a câmara, ela só é câmara fria, mas não estava fria, né? É isso. O nome, ela estava quente, né? Então, assim, são fatos, né? E a gente não pode deixar passar em branco aqui. E eu estou fazendo esse requerimento, por quê? Porque a cozinha piloto, eles alugaram um prédio de uma associação, né? Tem uma cooperativa de alimentos, a gente esteve lá. O vereador Marquinhos, né? Teve, o vereador Cateto já esteve lá. E por um prazo, até que se reforme a cozinha piloto para que ele possa voltar no ambiente adequado. Pois não?
Não é o prédio, né? Porque lá já é da prefeitura, alugou as câmaras, né?
Mas alugou, né?
Alugou as câmaras lá.
Mas alugou, né? Pagou, né? Então. Pagou. Mas obrigado pela correção, meu. Alugou a câmara, né? Então, assim, estou colocando algumas observações aqui, porque é tudo público, gente. Tudo dinheiro público da sociedade. Os alimentos que jogaram lá foi dinheiro público. Foi dinheiro da comunidade. E é incrível como a massa, o trabalhador, né, ele paga duas vezes. Ele paga os nossos salários, subsídios, o salário dos secretários, salários do executivo, dos secretários, dos cargos comissionados, enfim, de todos. E aí, né, ainda, quem paga a conta dos alimentos que foram jogados fora? Porque tem que substituir. É de novo a sociedade. Esse assunto não pode morrer, nós não vamos deixar morrer. Porque realmente foi lamentável o fato que aconteceu. E agora a gente está na expectativa. Quando será a reinauguração da cozinha piloto, já que a obra foi orçada em 600 mil reais? Então um monte de respostas, né? Um monte de perguntas, um monte de respostas. Que a gente faz requerimentos aqui e vem respostas invasivas. Datas que nunca correspondem com a realidade. Então, assim, é duro, né? Você imagina, nós que somos vereadores aqui, você imagina a população. Né? É lamentável. Espero que um dia a gente possa ter gestão de responsabilidade e comprometimento com a sociedade.
Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, esse assunto é muito importante. Muito importante que nós acompanhemos de perto. Eu levantei umas informações que ainda não é oficial. Solicitei também através de ofício. Vou aguardar também a resposta do vereador Bacana, do requerimento. Porque é um assunto que muito me atentou também quando eu tive acesso ao o Diário Oficial e eu vi lá essa licitação. Na licitação está bem claro, terceirização em escolas municipais e estaduais. Tem municipais lá na licitação. E é aí que a anteninha levantou. Por quê? A informação que eu recebi é que essa terceirização seria para as escolas do estado. Como que funciona hoje? As escolas do estado, a alimentação é de responsabilidade do estado. Mas existe como se fosse um convênio entre prefeitura e estado, ao qual o estado repassa o recurso e a prefeitura ela faz a gestão. Ela contrata uma merendeira e faz o trabalho da alimentação lá na escola. Pelo menos foi esse ponto que eu recebi. E o que acontece? Estava necessitando a contratação de outras merendeiras e por isso a prefeitura abriu a licitação para...
Pela ordem, presidente.
Terceirização. Pois não.
O requerimento fala do teor da reforma da cozinha piloto, não tem
então,
nada a ver...
Então, exatamente por isso que eu vou chegar, presidente.
Você pode... Não, só você está falando totalmente fora do assunto.
Então, o vereador Rodrigo tem razão. Eu peço então que se atente ao assunto do requerimento, porque senão todos que entrarem com um gancho para falar no requerimento, a gente não trata do requerimento.
Obrigado, vereador. Bom, só concluindo. E abrindo essa licitação... Nós teremos dois pontos no nosso município a partir de agora.
Pela ordem, presidente. O vereador continua falando nada a ver sobre a reforma da cozinha piloto. Está falando de contratação de merendeira.
Então, deixa eu concluir, vamos ler, presidente.
Saber se, vamos ler se tem o teor do requerimento ou não.
É importante, ó. Solicitando ao prefeito quando será entregue o prédio da cozinha piloto que está sendo reformado.
Sim, presidente.
É que as licitações não fazem parte do requerimento.
Mas deixa eu só concluir. Se eu concluir a frase, o vereador vai entender.
Desde que... Desde que esteja dentro do requerimento, você vai poder concluir. Mas se ele for interromper toda hora, eu vou ter que acatar.
Só para eu concluir a frase, então, presidente.
Se entrar no requerimento, tudo bem.
Então, nós teremos duas situações aqui no município. Ou a prefeitura continua fornecendo alimentação como está, e nós necessitaremos do prédio da cozinha piloto, ou a alimentação da prefeitura será terceirizada, ao qual abriria a mão da necessidade desse prédio da cozinha piloto. Por que é importante nós sabermos quais são os destinos que a prefeitura pretende no nosso município? Um, caso a prefeitura ela siga para o caminho da terceirização, o prédio ele vai ficar sem a utilidade e nós teremos aí gastado R$600 mil ao qual foram investidos na reforma do prédio, em um ambiente que não será utilizado em sua totalidade. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Mas, se a prefeitura terceirizar, infelizmente nós teremos provavelmente será assunto para muito debate nessa Câmara, a terceirização. Porque quem já acompanhou como funciona em outras escolas aqui dentro do próprio município sabe como que é, né? Terá, assim... pessoas aqui que não concordarão. Então eu peço que a prefeitura hoje ela esclareça esses pontos já no requerimento do vereador Bacana, ao qual foi muito plausível o questionamento sobre a reforma, que já faz um tempo, desde que nós fomos lá, eu, vereador Fabinho e vereadora Patrícia, na cozinha piloto, ao qual nós encontramos lá aqueles alimentos. Desde aquele momento foi... Se eu não me engano, setembro de... Acho que 2020. Setembro de 2020. desde aquela época foi aberta a licitação para reforma dessa cozinha piloto. E desde então, o atendimento da cozinha piloto está acontecendo naquele prédio do município que fica ali atrás da incubadora de indústrias. Então, torço para que não haja terceirização e que a reforma aconteça, a construção ou reformas, não sei o que a prefeitura está fazendo, seja entregue em boas condições.
Consulto se há mais oradores. Fábio Policinano. Vereador, assim como eu falei com o Pedro, eu vou pedir que se atentem ao requerimento, tá bom? A gente tem desviado muito o assunto do requerimento, e até é difícil de explicar, ou quem está assistindo acaba tendo informações de fora do requerimento. A gente não consegue aí controlar depois, que em 10 vereadores não posso chamar atenção depois.
É igual aconteceu semana passada, né?
Igual aconteceu semana passada e eu chamei atenção. Né?
Depois.
Aqui o requerimento fala, vamos lá, solicitando ao prefeito informar quando será entregue o prédio da cozinha piloto que está sendo reformado.
Então vamos lá, sabe quando que vai ser entregue o prédio da cozinha piloto? Em 2024! Você sabe o porquê? Foi posto uma placa lá de R$600 mil para reforma. Passaram uma tinta, deram uma maquiada, eu entrei lá dentro, não foi feito um piso, não foi feito nada. Trocaram as telhas, não trocaram o madeiramento. Que bonitinho! Tá tudo novinho. Aí foram lá no fundo, derrubaram o barracão onde guardava a perua Kombi e fizeram os alicerces, os buracos, as ferragens. Acabou o dinheiro. Rapaz do céu, olha aí, 600 mil é dinheiro, hein? Tá tudo largado, eu passo lá praticamente todo dia. Eu vou na casa do meu namorado, passo por ali, é meu caminho, assim, ó, tchum, eu passo, vou e volto. E eu tirei foto dessa placa, porque a placa de lá, 600 mil é dinheiro. Agora apareceu essa situação da terceirização, vou falar nos 5 minutos finais. Vou pôr aqui no telão, pra todo mundo ver. Agora, não vem falar pra mim que, ah, fugiu do assunto, não fugiu do assunto, o assunto tá lá. Entrega da cozinha piloto. Vou falar para vocês, população. 2024. É isso aí. É 2024. Ah, o dinheiro não deu. Ah, mas não vai dar mesmo. Nunca vai dar. Essa prefeitura, essa administração, nada que ela começa, ela termina. Começa a calçada, não termina. Começa um banheiro, não termina. Começa uma reforma, não termina. Nada termina. Isso que quer ver o vereador aqui, a pão e água, hein? Olha que eu bebo água que nem um camelo, prefeito. Você não vai ver o pão e água não, viu? Em nome de Jesus, não. Você pode ter certeza disso. Que eu estou falando aqui justo pelo povo. Então, a entrega da cozinha piloto vai demorar, hein? Ao não ser que aconteça um milagre aí muito grande, porque eu estive lá, eu entrei e vi que abriram algumas estacas lá dentro. Quanto será que custou essas estacas? Uns 200, 300 mil? Porque o telhado foi trocado, mas o madeiramento não. O ripamento, Pedro, daquilo lá não foi trocado. Eu pedi para ver. Não foi trocado nada, é só as telhas. E a pintura, uma bosta. Pensa numa pintura mal feita. Horrível. Pintaram por cima de buraco, por cima de remendo. Não amaciaram, não passaram uma seladora. Ô, gente, o povo merece respeito. Ah, tenha dó. Se você entrar lá dentro e olhar aquelas portas, não lixaram pra pintar. Ó, me desculpa. Isso é um descaso. Eu sou pobre, mas sou nojento, hein? Vai pintar? Pinta. Lixa. Minha casa que é de pobre, a casa de coab, eu lixo tudo pra pintar? Hã? Qual o problema? Faz as coisas certas. Passaram uma tinta lá que o próprio rapaz que estava lá o dia que eu fui ver falou para mim. Olha ali no cantinho, Fabinho. Falei, rapaz do céu. O que é isso aí? Ele falou, tá descascando. Falei, então, passaram a tinta por cima da casca? Quanto tempo faz que aquilo lá tá parado? Agora, a hora que for mexer de novo, vai ter que repintar tudo de novo. E aí? E o dinheiro do povo? É pro lixo? Isso é falta de respeito, desculpa, mas é a minha colocação, é o meu pensamento, tá? E vou voltar nos 5 minutos finais para falar da cozinha piloto. Pode ter certeza disso. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
262, Fábio Santos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de uma academia da terceira idade na rua Adão Pedro dos Santos, nas proximidades do número 100, Jardim Brasil, próximo a Parque Infantil.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo aqui.
263, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma vistoria na árvore de grande porte localizada na rua Paraíba, de frente ao numeral 86.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Pedro Santos, 264, solicitando ao prefeito informações sobre falta de médico cardiovascular e neurologista.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores. Próximo.
265, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar calçamento no entorno da quadra localizada nas casas populares do distrito de Jaffa. Em caso positivo, qual a previsão?
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
266, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar quais os projetos desenvolvidos pela prefeitura para o grupo da terceira idade.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
267, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construção de um calçadão para caminhada nos moldes que existem no Parque Linear, nascente do Tibiriçá, do Jardim Imperador.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
268, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar mais profissionais técnicos de enfermagem para trabalhar na unidade básica do Mariana 2.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
269, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o recolhimento de animais de grande porte em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
270, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre pregão presencial 23/22 aberto pela municipalidade.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
271, Pedro Santos, solicitando ao prefeito... Solicitando que seja convocado o secretário municipal de obras e serviços, Sr. Paulo Antenor Lima Jancóquia, para compareça na 12ª sessão ordinária realizada no dia 25 de abril, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre os buracos nas vias públicas do município, incluindo o buraco da Rua IP.
Consulte-se, oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, durante algum tempo fiz uma reclamação e infelizmente nós lá da Rua IP ainda continuamos com o buraco lá. A prefeitura informou que agora a responsabilidade é do SAAI. O SAAI precisa tampar o buraco. Entrei em contato com o André semana passada e através de uma assessora eles responderam que a obra seria feita, que primeiro seria feita a manutenção da guia e posteriormente o fechamento do asfalto. A guia foi feita, o asfalto ainda continua emburacado. E através desse problema que eu fiz o questionamento e o convite para o nosso secretário de obras estar participando da nossa sessão. Mas eu deixei ele bem aberto, a solicitação, para falar do asfalto e dos buracos como um todo. Porque o município inteiro... Nós estamos vendo que nós estamos encontrando inúmeras pessoas insatisfeitas com a qualidade do asfalto. Não é difícil você encontrar nas redes sociais pessoas reclamando de buraco, pessoas reclamando da qualidade do asfalto. Então, nós, através da Câmara, não somente eu como vereadores, nós vivemos fazendo requerimentos aqui, pedindo para a prefeitura fechar o buraco na rua A, o buraco na rua B, o buraco na rua C. Então, fiz um convite para que o secretário de obras esteja aqui conosco, para que nós possamos, juntamente com ele, discutir esse problema. Eu sei que a prefeitura tem estudado aí fazer um financiamento para a contratação de uma empresa para fazer recapeamento em algumas áreas do município. Eu acho que é importante que o secretário esteja aqui também e nos atualize sobre esse tema, se a prefeitura realmente vai fazer e o que a Secretaria de Obras tem feito para tampar os buracos nessa rua. Essa semana, eu estava vendo a equipe da prefeitura fazendo a manutenção de tapa-buraco ali na rua Williams, né, no bairro Williams ali. Até pensei, nossa, aqui no Williams o pessoal vem fazer o tapa-buraco.
lá perto da minha casa, na IP, lá no Paineiras, o pessoal não vai. Mas depois eu engoli seco, porque na rua de baixo do Williams, tá feio ali. O asfalto daquelas ruas descendo pro lago, a situação também tá precária. Então nós não podemos mais dizer que a prefeitura tampa o buraco no lago e não tampa no bairro, porque agora ficou uniforme. Não, tá ruim os buracos lá no perto do lago, como, igualzinho tá ruim lá nas vilas. Então, senhor secretário, será muito bem-vindo aqui com esse convite ao qual eu estou fazendo para o senhor aqui. Obrigado.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
272, Helene Oliveira e Pedro Santos solicitando providências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativamente à contratação de empresa para transporte, recebimento e destinação final e adequação dos resíduos sólidos.
Consulta os oradores.
Helene.
Vereador Helene.
Ô Pedro. Ah, tá.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores aqui presentes, público que nos assiste. Eu elaborei esse requerimento ao Tribunal de Contas porque durante o acompanhamento que eu faço no Diário Oficial de tudo o que acontece em relação a licitações nesse município, eu notei irregularidades. Irregularidades que eu estou questionando neste requerimento. Aponto aqui três para a gente começar a conversar. Primeiro, que em 2019, o nosso município firmou um consórcio com mais alguns municípios da região, dentre eles Júlio Mesquita, Galha, Álvaro de Carvalho, Fernão, Guarantã, Alvinlândia, para que eles pudessem planejar, regular, fiscalizar a prestação de serviços públicos de tratamento, destinação de resíduos sólidos urbanos e assim UE, porque eu participei, inclusive, de uma audiência aqui agora, dia 9 de fevereiro, sobre isso, sobre esse projeto. Um consórcio, ele possui personalidade jurídica de direito público. Ele pode fazer licitação, ele pode gerenciar a área financeira desses consorciados. E, para minha surpresa, desde outubro do ano passado, né, eu tenho acompanhado um pregão presencial na parte lá de licitações da prefeitura, que eles entraram presencial número 90 de 2021, que eles estavam contratando empresa para prestar serviços de transporte, destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Beleza. Logo depois veio aí uma contratação emergente, foi suspenso esse pregão presencial, e logo depois teve aí uma contratação emergencial da empresa Macchione para fazer toda a distribuição de lixo, recolha de lixo no nosso município. Agora, no começo do ano, novamente a questão do pregão presencial voltou, eles reformaram o objeto do pregão, antes daí da nossa aprovação aqui dentro do Legislativo. Então, havia uma iniciativa de projeto de lei que deu entrada no nosso Legislativo, que estava passando pelas casas e pelas comissões, e antes de ter ela aprovada, para minha surpresa, já havia um pregão presencial da prefeitura. Acredito eu que, eu tendo um consórcio que vá falar sobre o transporte, gerir sobre o transporte desses resíduos, o que a prefeitura teria a ver com isso, a não ser pagar a conta? Porque fora isso, ganharam duas empresas. E o total, a primeira empresa é Paz Transportes e Serviços Ambientais, no valor de R$ 38.592 mensais, e Revita Engenharia Limitada, pelo valor de R$ 87.350 mensais. para vocês aí fazerem a conta, quanto custa o lixo no nosso município. Eu comecei a falando aqui que era uma irregularidade, embora eu entenda que seja até uma ilegalidade. Mas quem vai apontar isso é o Tribunal de Contas. Uma afronta descarada do Executivo para o Legislativo. Talvez nesse mundo que está todo mundo se enganando em relação a poderes e uma só pessoa quer tomar para si os três poderes da democracia, talvez ele entendeu que dois ele tem. Legislativo e executivo, para ele ter feito uma coisa dessa. Gente, é tão absurdo que eu não tenho nem muito o que dizer. Eu espero que o Tribunal de Contas tome a providência, abra bem os olhos para o que acontece aqui em Garça. A gente acredita que coleta seletiva é necessário, uma destinação final ao lixo é necessário, ambientalmente falando, mas situações aberrativas como esta, nós, como legisladores, temos que tomar providência. Obrigado.
Consulte-se a mais vereadores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Assino embaixo todas as palavras que a vereadora Elaine falou aqui. Sou autor, juntamente com ela, desse requerimento. Lembro que no dia da votação, da autorização para a prefeitura ceder aquela área do aterro de inerte, eu dei o meu voto apartado na minha comissão e no dia da discussão eu subi aqui e eu falei, eu não vou afirmar. Mas hoje nós estamos votando um projeto aqui, mas já tem uma licitação aberta lá na prefeitura, sem autorização legislativa. Eu falei isso no dia na votação aqui. Não vou afirmar, mas hoje nós podemos afirmar. Era exatamente isso que estava acontecendo. A prefeitura já estava com a licitação aberta antes da aprovação dessa casa. Para não dizer outra coisa, no mínimo é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Nós estamos aqui para trabalhar, para estudar os projetos, para aprovação dos projetos, e antes mesmo da aprovação, a licitação já está lá. Exatamente esse ponto que nós colocamos no ofício. Como pode a data da licitação ser anterior à data da votação do projeto? Então, espero que o Tribunal de Contas avalie esses pontos que eu e a vereadora Elaine estamos trazendo aqui. Tem uma parte, vereadora?
Uma parte. E se alguém amanhã falar que eu ou você, vereador, estamos equivocados nas nossas colocações, na minuta do contrato que nós solicitamos, porque demorou um pouquinho a nossa apresentação do requerimento, por conta do nosso bendito portal da transparência, portal da licitação e editais, que é terrivelmente ruim de se manusear, às vezes falta algumas informações, isso também já havia até questionado em outra oportunidade. Dentro da minuta do contrato, principalmente do contrato do primeiro objeto, está escrito aqui, ó. Tem como os resíduos recebidos, bem como os resíduos recebidos dos demais municípios, integrantes do consórcio intermunicipal de gestão e manuseio de resíduos sólidos no Centro-Oeste Paulista. Para que tem um consórcio se Garça vai fazer todo o trabalho? Eu não consegui entender onde o coelho está na toca. Obrigada.
Então, contamos com o Tribunal de Contas para apurar se houve alguma irregularidade ou não. Tá bom? Obrigado. Parabéns à vereadora por levantar grande parte desses pontos aqui para nós, esse requerimento. Obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
273, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma faixa de pedestres elevada na Avenida Presidente Vargas, à altura do numeral 1197.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
274, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre e um parquinho infantil na área localizada no cruzamento das ruas Paraíba com Padre Paulo de Toledo Leite, em Vila Rebelo.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
275, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar a instalação de sinalizador de trânsito na curva existente na rua Paulo Belei, no Jardim Imperador.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
276, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Salvador Zago, altura do numeral 375, no bairro Jardim Nova Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
277, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento da emenda parlamentar encaminhada pelo deputado federal Vinícius Carvalho no ano de 2021.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
276, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de que a prefeitura realize a limpeza geral e roçagem do Mato Alto próximo às pontes na linha férrea do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
279, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma cobertura na unidade de saúde da família José Martinho Palermo, a fim de resguardar os pacientes com acompanhantes de intempéries.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
280, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar estudos visando melhorar o trânsito de veículos na rua Idalino Silva, no bairro Garça 1.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
281, bacana, solicitando ao prefeito informar se a medida de passeio público localizada no entorno do empreendimento do programa Vida Longa está de acordo com a legislação.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
282, bacana, solicitando à concessionária Eixo para que informe a esta casa de leis o que precisa ser feito e qual a previsão para a liberação da faixa de rolagem entre os quilômetros 415 e 420 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, nós vereadores dessa casa, pessoas que nos ouvem, eu acho que, presidente, eu acho que você deve, né, recordar, recentemente nós tivemos uma interdição ali na Comandante João Ribeiro de Barros, próximo à Faria Deusa, né? Eu acho que trouxe um impacto aqui para as ruas do nosso município, onde houve um desvio, né? E os caminhões acabou passando, foi por pouco, foi alguns dias, né? Dois dias, uma semana, mas trouxe um prejuízo grande para o nosso município. E a Eixo é responsável por isso, né? Mas aqui a questão, do requerimento, ele tem um objetivo. Eu fui cobrado por uma munícipe aqui do nosso município, e ela falou assim: vereadores, ó, ouçam bem, viu, vereadores? As cobranças, ela vem para a casa de leis aqui e nós temos que acatar, né? Veja bem, e ela tem toda a razão. Ela falou assim: olha, nós temos problemas nas ruas do município, mas também isso é um problema sério ali no desvio. E nós também somos garcenses porque moramos naquela estrada que passa por debaixo ali e que entra para os sítios ali da Farinha Deusa. Ela falou: vereador, nós estamos voltando contramão ali, passando lá. Então, assim, as pessoas veem o problema em cima da pista, mas esquece que tem muitos moradores que moram do outro lado. Então, ali é uma responsabilidade da Eixo também. Eu estou colocando esse requerimento para que a concessionária, né, que ganhou a licitação para explorar e também preservar essa rodovia tão importante aqui, que passa entre o nosso município, né, levando o progresso para a cidade de Marília, para as outras cidades, enfim, né, até o estado do Mato Grosso, nós precisamos cobrar eles, porque tem moradores ali que são garcenses, são eleitores aqui do nosso município, e tem muitas famílias ali. Inclusive, tem chácaras ali, né, que moram muita gente. Então, presidente, gostaria que o senhor também, nessa questão, né, pelo cargo que o senhor ocupa aqui, como líder dessa casa, se atentasse a esse requerimento, que é um requerimento...
Você é de uma parte, vereador?
Pois não.
gente pode solicitar ao diretor que faça um ofício em nome da Câmara pedindo essas informações a Eixo, talvez de uma forma mais contundente. Eu concordo com o senhor, eu acho que eu sei que não é tão simples de resolver, mas a gente quer saber em que pé está, né? Porque o desvio ali, ele traz um risco, de fato, né? É uma pista, fica acabando uma pista única ali, né, de frente. Então, realmente, a gente precisa, como o mais rápido possível, resolver esses problemas. E também, cobrando que ela faça aí, ela tem feito, ela iniciou a reforma lá do... Acho que
aqui da avenida?
Da avenida. Mas acho que falta muito para ser feito ainda. Falei com o gerente da Eixo recentemente, ele disse que vai ser feito todos os locais que tiveram o prejuízo, mas de fato eu não fiz a pergunta lá. A gente precisa saber até quando que a gente vai ter aquele problema ali semi-resolvido, né? Que não foi resolvido ainda.
Eu estou provocando o presidente porque eu acho que é um assunto importante, porque nós temos vários moradores daquela região ali, da zona rural, e eu, doutor, também eu falo que o senhor é uma pessoa que está sempre... Né, atendendo essas pessoas, né, e a gente vê a carência, né, desse pessoal da zona rural, e nós não podemos esquecê-los. Né? Não lembrar só daqui 4 anos, quando precisamos do voto desse pessoal que muito sofre, né, com o deslocamento da zona rural, que vem até aqui para o município, e também trazendo, né, esse transtorno todo. Né? O pessoal, eles deu um jeito no problema, resolveram o problema parcial da rodovia, mas trouxe um problema para os moradores da zona rural. Então, achei interessante essa casa aqui começar a, né, perceber a importância, né, de pequenas coisas que ajudam bastante os moradores da zona rural. E eu acho que essa questão das estradas, dos desvios, ele é fundamental. Você imagina, doutor, uma família ter que andar contra a mão, correndo um risco com a família dentro para poder chegar na sua casa. Eu acho que isso nós temos que estar atentos aí. Então, eu sei que todos vão apoiar o requerimento, mas que nós cobrássemos todos juntos também essa concessionária, porque eles exploram e vão obter lucro também de toda a sociedade, a população, enfim, que trafega na rodovia Comandante João Ribeiro de Barra. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não. Próximo requerimento.
283. Bacana, solicitando a direção da empresa Guerino 600 Transportes, solicitando para que envie esforços e realize estudos no sentido de retomar a operação da empresa em nossa cidade, oferecendo mais opção de transporte coletivo intermunicipal para os munícipes da nossa cidade e região.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores vereadores, eu estou usando a tribuna aqui para discutir esses requerimentos pelo seguinte: teve sessões que nós não conseguimos ler todos os requerimentos. Então, esses assuntos são muito importantes, né, para boa parte da sociedade que usa o transporte para se deslocar para outros municípios. Recentemente, a empresa Guerino 600, ela começou a fazer esse trabalho, né? Ela começou a fazer esse trabalho e parar, né? Ter como parada, né? Aqui. Pessoal, desculpa aí. Não, fica tranquilo. Aqui eu tô olhando aqui, mas desculpa. É que, às vezes, parece que não, presidente, mas... Os assuntos que falam assim, eu sei que você já me cobrou várias vezes, mas atrapalha um pouco o raciocínio. Até peço desculpa aqui. Então, gostaria de voltar essa questão da solicitação. Essa empresa, ela começou recentemente a fazer um trabalho de transportar os moradores, né, para deslocar para outros municípios. E o que acontece? Ela acabou parando de fazer o serviço aqui no nosso município. Então, nós temos a rodoviária, ela deixou de fazer a parada aqui na rodoviária do nosso município. Não sei se voltou, eu creio que não, porque foi um próprio, né, a pessoa que trabalha na empresa que falou: vereador, eu gostaria que você discutisse lá na Câmara e pedisse para que a empresa voltasse, né, a passar aqui na nossa cidade, porque estava transportando bastante gente essa empresa. Não, nunca andei nessa empresa Guerino 600, é Guerino 600, né? Eu acho que é isso. Guerino Transporte, é Guerino 600 Transporte S.A. E a gente ficou um pouco carente, né, de empresas que passam aqui no nosso município. Temos, acho que o Expresso de Prata, né, a Turismar, não sei qual outra empresa. Antigamente nós tínhamos a Brambila, né, acho que todos que lembram, né, mas essa daqui é uma empresa que parece que tem ônibus bons. Então tô mandando esse requerimento diretamente para a empresa para que ela possa voltar os trabalhos aqui no nosso município. Isso ajuda muito. Parece que não, né, que a gente não usa, né, frequentemente, mas tem muita gente que depende de transporte privado nessa questão para se deslocar para outro município.
Sua parte, vereador?
Pois não.
Esse requerimento que o senhor está fazendo, eu acho muito importante. Eu já usei essa empresa aqui, Guerino 600, sei da sua seriedade, do conforto dos ônibus. Realmente, pessoas também vieram falar sobre esse assunto comigo. Então, o senhor já fez o requerimento.
Que bom, que bom. Né?
Então, já está valendo já.
Que bom. Então o vereador, né, ele está ciente do assunto que eu estou falando. E é importante, quanto esse assunto ele propaga com outros vereadores, é sinal que a gente que há necessidade, né? Então, era isso que eu gostaria de falar sobre esse requerimento. Muito obrigado.
Mais algum orador?
Não há nenhum orador.
Próximo requerimento. Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando informações sobre o cumprimento da sentença proferida em ação civil pública que compeliu o município a executar adaptações à acessibilidade total no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Algum orador?
Bacana.
Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, eu estou usando, vou repetir a tribuna, porque ficou muitos requerimentos para trás das outras sessões. Eu não quero ser repetitivo, mas só estou justificando. São assuntos pertinentes e importantes para a nossa sociedade e para boa parte da população, que sempre corre atrás dos seus direitos, né? E nessa questão aqui, ela é muito importante, porque em determinado momento, o secretário de esportes ele comunicou, né, num grupo que, depois de 15 anos, o poliesportivo ele acabou obtendo acessibilidade, né? Antes tarde do que nunca, né? Porque, na verdade, o que acontece? Acessibilidade, hoje, é um direito, né, das pessoas com problemas e com dificuldades também de locomoção, né? Todo mundo tem o direito de ter acesso às repartições públicas com dignidade. Então, eu posso dizer para os senhores que eu participei de encontros da Associação dos Deficientes aqui de Garça, desde o início, né, onde o presidente era o meu tio naquela ocasião. A gente sabe da luta dessas pessoas, né, por ter os seus direitos assegurados. E quero fazer uma colocação, eu acho que é importante os senhores observar que, na verdade, quem conseguiu acessibilidade lá no poliesportivo foi através da luta do senhor Milton, o Miltinho Palmeirense, que todos conhecem. E aqui eu quero deixar para vocês uma decisão que está aqui no requerimento, que vai ser enviado, né? Considerando que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em face ao IAPEN, ao município de Garça, atuando sob o número do processo, depois vocês vão ter o acesso, a fim de que se promovessem adaptações e acessibilidade total ao conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Então, assim, está bem claro aqui, né, que o Ministério Público reconheceu que havia necessidade de fazer essas adequações locais. E aqui, considerando que o juízo, né, da primeira vara da comarca de Garça julgou procedente o pedido para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente e executar as adaptações de acessibilidade total no espaço dominado conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas, nos termos da legislação em vigor sob a orientação das normas técnicas da ABTN, conforme relatório, né, das folhas 56 e 86, itens A a F, de folhas 85, concluindo as adaptações faltantes do prazo máximo de 180 dias. Então, eu quero deixar bem claro, né, que para fazer as adaptações no poliesportivo, teve a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, gente, eu acho que é bom que a gente possa esclarecer esse fato para a sociedade, porque a sociedade está atenta aos seus direitos, né? Boa parte da sociedade está atenta aos seus direitos. E o executivo, como é o ordenador de despesa e tem os recursos na mão para aplicar, né, nas prioridades do município, ele tem que se atentar. Ele não precisa ser motivado pelo Poder Judiciário para, né, fazer essas adequações. Eu acho que o Poder Executivo tem que sair na frente e colocar pessoas que realmente têm capacidade de olhar, né, para essa questão, que eu acho que é fundamental de integrar, né, e colocar essas pessoas com dignidade dentro da sociedade. Então não adianta vir aqui na tribuna e contar, vir com conversinha fiada, vamos falar a verdade que é mais bonito. E depois o pessoal chega aqui e fala assim, olha, o vereador bacana, ele fica lá com conversinha, né? Mas na verdade eu acho que nós temos que basear em documentos. E os documentos estão bem claros. Aqui a gente não fica denigrindo a imagem de ninguém, não. Se vocês observarem, todos os meus assuntos têm fundamento, né? Eu não vou subir aqui na tribuna para denigrir a imagem de ninguém sem fundamento ou para querer diminuir, né, o trabalho de um secretário ou de um agente público sem embasamento em documentos. Então nós temos que estar aqui para cobrar e falar a verdade. Agora, quando você convoca pessoas para vir aqui falar mentira, aí é lamentável. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
285, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando informações sobre o sistema de drenagem pluvial do loteamento residencial Quinta da Baronesa.
Consulte oradores. A palavra é Dr. Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, semana passada, né, nós tivemos esse assunto que o vereador Pedro Santos, que é presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, trouxe aqui para a Câmara dos Vereadores sobre a possibilidade de prorrogar o prazo de mais 2 anos para entregar o loteamento Quinta da Baronesa, que é um empreendimento imobiliário particular, mas com aprovação do setor de planejamento aqui do município. É óbvio que nós temos a lei e ela determina, né, que o loteamento seja entregue em 2 anos. O vereador Fábio levantou a questão da prorrogação de mais 2 anos. Não estou falando que o vereador está errado, pelo contrário, mas eu acho que na hora que vende o terreno, eles não falam isso, vereador. É isso que eu quis dizer, né? Porque, na verdade, eles precisam o quê? Ter cliente para poder receber as parcelas e para investir na infraestrutura também. Por que o prazo de 2 anos? Porque a empresa, geralmente, eu não estou falando que essa especificamente, mas a maioria das empresas que vem trabalhar com empreendimento imobiliário, algumas compram as áreas, outras fazem parcerias com o dono do espaço onde vai ser, né, loteado. E esse lucro, ele é dividido em partes, eu não sei quantos por cento para cada um. Mas, enfim, essa modalidade existe dentro dessas negociações. Então, o que que acontece? Quando você cria um empreendimento imobiliário, é lógico que tem a lei do empreendimento imobiliário, que todos podem ter acesso, né? O vereador, ele deve ter visto esse artigo da lei que fala dessa prorrogação. Mas a questão que eu falo, vereador, é que quando nós vamos... Eu estou direcionando para você, porque nós colocamos o assunto em pauta, hoje estou fazendo um requerimento. Porque quando é aprovado um empreendimento imobiliário no município, onde o prefeito ele assina um decreto autorizando a construção do empreendimento imobiliário, ele tem que estar corretamente aprovado, né? E ali, todas as aprovações, ele tem que conter todas as responsabilidades, tanto do loteador, né, e da empresa que está se comercializando os lotes.
Permite uma parte, Felipe?
Pois não.
Eu acho que esse requerimento é muito importante e válido para a gente entender onde é que está acontecendo, né, esse problema. Por que pedindo esse prazo a mais, então? Porque se já está tudo previsto, né, tem que ser entregue dentro desses 2 anos, pelo que eu estou entendendo o senhor está falando. É isso, né?
Entendi. Correto, vereador. Mas o problema É por isso que eu falei assim, a gente tem que basear em fatos, né? Fatos reais, e importante para que a população que nos ouve aqui, né, ela entenda o processo legislativo, que é o processo de fiscalizar. Já que o vereador Pedro levantou essa questão sobre essa prorrogação do prazo, eu quero saber como o projeto foi aprovado, né? Provavelmente já tinha as caixas de contenção desse projeto, senão não teria aprovado. Entendeu? Então, vereador Pedro, eu estou levantando aquele assunto, né? Sobre esse problema que o senhor trouxe para a gente, que possivelmente os futuros compradores do terreno Quinta da Baronesa vão ter com mais um prazo de prorrogação. Então, eu pedi o projeto original para saber aonde foram construídos as caixas de contenção desse empreendimento imobiliário, porque eles quis mudar o local. Então, acho interessante, né, a gente poder estar falando com o documento na mão aqui. E para que a gente possa discutir e levar essa informação para os compradores desse loteamento. Porque o que eu digo, vereador, é que quando se vende o terreno, eles não falam. Tudo bem que tem um contrato lá. Mas eu posso dizer para o senhor que, não sei se é para na ânsia de vender, eles não falam que vai entregar em 4 anos. Eles falam que a infraestrutura eles vão entregar em 2 anos, que é previsto em lei. A prorrogação é se caso houver algum problema na construção do empreendimento imobiliário. Nesse caso, é a aprovação como foi feito o projeto imobiliário. Porque teria, a partir do momento que o prefeito ele autoriza um decreto para que se construa um empreendimento imobiliário, ele tem que estar aprovado em todas as instâncias que determina, né, as leis e os órgãos do município, que é o setor de planejamento, SAAI, enfim, todos os departamentos responsáveis. Se ele autorizou vender o loteamento, é que ele autorizou, né, a construção. Então tem que ter todos os documentos aprovados. Então aí nós vamos convocar, eu acho que o vereador Fábio convocou, né, o secretário de planejamento para que nós tirássemos essas dúvidas e saber realmente, né, se foi aprovado com as caixas de contenção em lugares inadequados. Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, presidente.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, senhor presidente. Como eu havia colocado aqui a semana passada, quando eu levantei esse assunto do jardim ali do loteamento Quinta Baronesa, eu espero que o atraso na entrega, né? Vou melhorar a frase, não é o atraso, é a solicitação da prorrogação do período de entrega, né? De 2 para 4 anos, do loteamento Quinta da Baronesa, que ele não esteja vinculado com o problema dessa caixa de contenção que eles estariam construindo ali no jardim vizinho do Jardim Europa. Após a sessão, apresentei o requerimento, eu falei aqui nessa casa, e muitas pessoas acompanharam a minha fala aqui na sessão passada, principalmente a atenção daquelas pessoas que compraram lotes lá, ficaram preocupados e eles entraram em contato com a empresa. Eu vou ler aqui uma mensagem de uma pessoa que me enviou. A empresa respondeu assim, ó: bom dia, o atraso foi devido à pandemia e faltou muito material. Ponto. Não respondeu mais nada. Essa foi a resposta que o responsável da empresa deu para uma pessoa do loteamento. Então, é muito interessante, e foi por isso mesmo que eu trouxe essa informação para cá, para casa, para que não apenas eu, mas os demais vereadores, igual o Fabinho convocou, o vereador Bacana fez o requerimento hoje, muito bem colocado, porque nós temos que sanar as dúvidas, né? Porque as pessoas estão nos cobrando. Muitas das pessoas que compraram lotes lá, elas não tinham ciência desse ponto. Não tinham ciência. Após a sessão da semana passada que eu levantei essa informação, que elas começaram a se atentar e começaram a buscar informações junto à empresa. Então, eu espero que realmente foi um problema da pandemia, foi o aumento de preço de material e que não esteja vinculado a essa caixa de construção. Porque se tiver
vinculada a essa caixa de construção, infelizmente, o loteamento terá problema. Contenção. Esse loteamento terá problema na entrega. Então, aguardo aqui, juntamente com o vereador Bacana, com o vereador Fabinho Pulissinani, que abraçaram a causa, para que nós juntos possamos sanar todas essas dúvidas, para que possamos levar até os moradores que adquiriram os terrenos lá naquele jardim da Quinta da Baronesa. Agradeço a todos.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Solicitando ao prefeito Antônio Franco dos Santos Bacana a encaminhar a esta Casa de Leis cópia digital de todos os trabalhos dos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários dessa casa, plateia que nos visitam. Eu acho que todos os vereadores aqui lembram, né, sobre a Lei Aldir Blanc, quando surgiu, pessoas que foram contemplados, né? Mas eles tinham um prazo para entregar as contrapartidas, né, desse recurso que eles receberam. Então, assim, eu esperei e agora eu estou pedindo todos os trabalhos que foram feitos, né, porque eles receberam um dinheiro durante a pandemia, muitos receberam, foi bastante gente, vou falar que foi muitos, mas boa parte. Eu quero todos os projetos de contrapartida, todos os serviços que eles prestaram para a comunidade, né, para pagar esse recurso que eles receberam, e também, né, o nome de todas as pessoas que receberam esses recursos. A lei, ela é bem clara, né? Tem algumas regras e nós vamos analisar todos esses recebimentos. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
287, Fabinho Pulissinani, solicitando ao prefeito informar quantos professores da Rede Municipal de Educação trabalham com crianças autistas, encaminhando a relação com os nomes e os cursos das especializações de cada um.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
288, Fabinho Pulissinani, solicitando que seja convocado o senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Daniel Piola Neto, para que compareça a 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio de 22, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre os trabalhos de sua secretaria.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
289, Fabinho Pulissinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar roçagem de mato alto e manutenção geral da estrada rural que vai para a fazenda Belvedere.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
290, Helene Oliveira, solicitando voto de protesto ao Conselho Universitário da USP, apelando para que revogue a deliberação ocorrida em reunião do dia 26/8/14, na qual resultou nas tratativas de desvinculação do HRAC, Centrinho da Universidade de São Paulo.
Consulta
o senhor. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Poderia ler na íntegra?
Tem ele na íntegra, não, doutor? Antônio, providencia, por favor.
Antônio tem.
Consulta o plenário sobre a leitura na íntegra. Pode fazer a leitura, viu?
Considerando o trabalho e excelência desenvolvido no Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais Centrinho no tratamento dos pacientes com fissuras labiopalatinas, anomalias cranofaciais e deficiência auditiva na cidade de Bauru, considerando o reconhecimento internacional dos trabalhos e pesquisas desenvolvidos pelos docentes e servidores do HRAC Centrinho ao longo dos 55 anos de prestação dos serviços públicos aos pacientes assistidos no Sistema Único de Saúde, considerando a previsão do artigo 16, parágrafo único, inciso 8, inciso 13 do Estatuto da Universidade de São Paulo, na qual assevera a deliberação para a criação, incorporação e extinção das unidades, museu, órgãos de integração, exceto os núcleos de apoio e órgãos complementares, serão deliberados por 2/3 da totalidade dos membros do Conselho Universitário, considerando as tratativas do processo de desvinculação do Centrinho da Universidade de São Paulo, ocorrida na reunião do Conselho Universitário no dia 26/8/14, cujo quórum de participação dos conselheiros sustenta questionamentos, considerando a motivação do governo estadual para promover a gestão do centrinho mediante a contratação da Organização Social de Saúde, condição que motiva a preocupação dos servidores e dos pacientes assistidos pela instituição de saúde. Considerando o histórico desfavorável das organizações sociais no exercício de gestão do serviço de saúde no âmbito nacional, fato que tem agravado a prestação da assistência aos pacientes do SUS, considerando os debates promovidos com a instituição sindical representativa dos servidores e docentes, bem como as discussões promovidas por meio de comunicação social do município de Bauru, feito que repercutiu em uma apresentação da sociedade civil, apreensão da sociedade civil quanto à precarização dos serviços oferecidos pelo Centrinho, considerando a inexistência de diálogo com a Superintendência do Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais e inflexibilidade ao reitor da Universidade de São Paulo em promover tratativas para impedir a desvinculação do Centrinho da USP, e considerando a prerrogativa dos membros do Conselho Universitário em pautar novas discussões sobre a desvinculação do Centrinho da USP, haja vista a atribuição de planejar, acompanhar e reavaliar o desenvolvimento das atividades da universidade, promovendo por meio do seu aperfeiçoamento conforme asseverado no código do artigo 16, parágrafo único, inciso 3º do Estatuto da Universidade de São Paulo. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultado o plenário, um voto de protesto ao Conselho Universitário da USP, apelando para que revogue a deliberação ocorrida em reunião do dia 26/8/14, na qual resultou dessas tratativas, remetendo a cópia do ato legislativo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao excelentíssimo senhor reitor da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Universitário da USP, Carlos Gilberto Carlos Júnior, para que sensibilize das consequências da alteração da nossa população. Requeiro, por fim, que esse requerimento de protesto seja de apelo seja enviado ao conhecimento da ilustríssima senhora superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, professora doutora Marília Afonso Rabelo Buzalaf, bem como a todos os membros do Conselho Universitário e Conselho Deliberativo, conforme listagem anexa. Requeiro outro sim, e referido o requerimento seja encaminhado aos excelentíssimos senhores presidentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, e às excelentíssimas lideranças partidárias do Parlamento Paulista para que apoiem nesse importante pleito. Sala de sessões, datado eletronicamente, Elane Oliveira.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
291... Fábio Santos, solicitando a direção da HBB, solicitado para que informe esta Casa de Leis sobre a quantidade de atendimentos realizados na universidade, na unidade de pronto atendimento nos últimos meses de março, detalhando analiticamente por atendimento por protocolo de cores que define a ordem de atendimento dos pacientes.
Outros oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
292, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento do passeio público e instalação de iluminação nas áreas verdes localizadas no bairro Jardim Brasil.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
293, Fábio Santos, solicitando que seja convidado o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, L. de Maria Parreira, a comparecer na 14ª sessão ordinária, a ser realizado no dia 9 de maio, a partir das 17h15, para falar sobre o programa social Progredir.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Deu. Chama o Fabinho, o Marquinho, chama lá, por favor, pra gente votar. Acho que só falta o Bacana, né? Votar os requerimentos.
Ô, Fabinho. 9 de abril.
Não havendo mais oradores, passaremos então à votação global dos requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Primeiro tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos.
E havendo tempo ainda no grande expediente,
você marca aí, Dito?
Damos início ao primeiro turno de requerimento do tempo livre. Consulto ao vice-presidente no momento, se há oradores.
O Bacana.
O Bacana. Com a palavra, vereador Bacana. Por 5 minutos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, o pessoal que está assistindo agora, principalmente dos times que estão jogando futsal. Não sei, rapidamente o que eu vou falar, não é nenhuma crítica, o presidente falou que ele também faz parte do time aí. Eu gostaria que você intercedesse também, que eu acho que é importante, né? Para que a gente possa, talvez o meu pedido, presidente, não vai resultar em nada. Mas eu acho que, entendi, nesse caso aqui... Eu falei que você fala com o Flamengo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu sei, mas aí fica... Né? Ô, presidente, tá difícil hoje, né? Hoje tá complicado, né? Mas, enfim. Gostaria que você voltasse ali rapidamente, depois você abre a palavra, a parte do senhor, porque senão...
Volta o tempo, por favor, Fabiano.
Eu não consigo raciocinar aqui, né, gente?
Com a palavra, é dor bacana.
Tá. Até gostaria, presidente, que o senhor também desse opinião. Acho que é importante, estou colocando o senhor em alguns assuntos aqui, que eu acho que que você também pode interceder por isso, né? E, na verdade, de uma forma inteligente. Aqui a gente critica algumas atitudes, mas nós podemos rever alguns entendimentos aqui. O pessoal me colocou aqui que houve uma briga dentro, uma discussão, uma briga assim, não foi briga de soco, uma briga dentro do campo lá, um desentendimento, e o juiz acabou expulsando dois jogadores, né, das duas equipes. Daí acabou o jogo, enfim. Só que o que, o pessoal dos times alega aqui? O senhor do Come Quieto, então, deve ser outro time, o Sem Conflitos. São os membros do time Sem Conflitos. Eu não fui lá assistir nenhum jogo, mas eu tenho muita amizade com esse pessoal. E eles falaram assim, bacana, nós temos patrocinadores, tá? Pessoas que nos apoiam. Nós temos nossos amigos que vão lá torcer. E o secretário, ele determinou, inclusive ele me mandou toda a conversa aqui para mim, de um grupo, né? E ele falou assim, eu revi as imagens, nós vamos fazer a semifinal e vamos fechar lá o ginásio. Peraí. Mas como fechar o ginásio? Porque eu vi uma discussão dentro de campo com os jogadores. Enfim, e outro ponto, eu não estou aqui, assim, eu acho que... Se você organiza um campeonato, você tem que também prever essa questão de segurança da torcida, que é um campeonato tradicional. Eu vou dar um exemplo aqui, brincado. Semana passada teve briga lá no Suíço. Teve briga lá, então vamos fechar o portão para a torcida? Doutor, o nome já fala, organizar. Mas não é organizar a tabela, colocar o juiz e colocar os times para jogar. Não é isso. Você tem que chamar a organização... Um exemplo, tô falando aqui, o Lico, o Almeida, vai no campo, lá no meu time, o Salek, lá que eu jogo, no nosso time, vai as mães lá do Guilherme, vai a esposa do Tonho, vai um monte de mulher lá assistir. Por quê? Porque são os familiares. Pois não.
Então, pelo que eu sei, né, vereador, não sei se eu não estava lá, eu vi essa postagem no Facebook, e o senhor pode até confirmar se é ou não fato ou não. Foi o que eu vi, uma explicação. É que, por falta de segurança, foi encerrado o jogo. Chamaram a polícia militar e ela não foi até o local. A informação que tem é essa, mas o senhor deve estar sabendo de mais alguma coisa que eu não sei.
Sim, eu estou com as informações aqui. Mas, o vereador, não, concordo. E o Fabrício também, deixo livre também para usar
a palavra. Aperte,
pois não,
Fabrício. A gente precisa, vereador... obviamente que o senhor está trazendo aí uma informação a pedido de um time.
Não, é a palavra do secretário aqui no grupo.
Não,
tá aqui.
Eu digo, a informação que o senhor está trazendo é o time que passou. Né? Obviamente que o Somo Quieto também queria torcida.
Certo.
Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, vereador, é que esse campeonato de futsal tivemos alguns problemas com torcida, realmente.
Certo.
Né? Com outras cidades. Inclusive estão discutindo não ter mais outras cidades no próximo ano.
Certo.
Acho que teve problema com Santa Terezinha, acho que com Álvaro de Carvalho. Né? E realmente o campeonato é um campeonato... não é profissional.
Mas né? É tradicional, né?
Tradicional, Brito? Mas não é profissional. Eu digo quando não é profissional, é que a gente depende ali desses times para que eles controlem, obviamente, seus torcedores. Eu estive lá semana passada e algumas coisas chateiam. Por exemplo, tem família lá, você tem razão. Tem criança, tem mãe, Eu assisto o jogo lá, mas alguns torcedores soltam bomba. Isso acaba prejudicando esse bom torcedor.
Tá, só para mim terminar, Ale, presidente.
É, vou falar do que você me pediu.
Não, mas, depois você pode usar tá. também, só porque o tempo está acabando. Depois eu posso usar, só... Tá, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é assim, eu não estou falando que está certo e que está errado. Estou falando da organização. E quem organiza tem que prever isso daí. Tem que prever. Porque se está indo gente assistir, é porque o campeonato está sendo bom. Se o campeonato fosse ruim, não ia ninguém. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se vai gente, você tem que organizar e prever isso daí. Ah, mas a polícia não foi lá. Tudo bem. Ué, vai ter que contratar a segurança. Você é responsável também. Agora, peraí, eu tranco o portão lá por causa de... Eu duvido que foi a torcida lá, a maioria da torcida que brigou. Foi um ou outro. Então, assim, e se foi a torcida também, né? Pelo que eu vi aqui, não foi a torcida. Foi os jogadores que não entendeu. Agora, peraí. Se organiza um campeonato e não tenho como dar segurança para a população que vai lá assistir o jogo... Então tem que rever os conceitos. O que eu estou falando não é uma crítica. Eu estou falando que tem algumas situações que é de responsabilidade. Se a segurança é responsabilidade de quem organiza o campeonato. É assim. Por isso que eu falei para o presidente. Tem que interceder e fazer com que a torcida que paga os impostos ir lá prestigiar esse campeonato. Mas muito obrigado.
Consulto se há mais oradores. Com a palavra, Fábio Policinani.
Marquinhos, vou deixar para você, porque não vai dar tempo.
Primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu vou usar meus 5 minutos finais aqui. Primeiramente, eu queria parabenizar o nosso grande amigo Rafael, filho da Patrícia Marangão, Rafael Marangão, que se formou médico. Parabéns, Rafael. Segundo ano de residência em ortopedia. Logo nós vamos ter... Um ortopedista aqui em Garça. Então, parabéns, Rafael, doutor Rafael Marangão. Que orgulho para nós, né, garcenses? E para os pais também. Parabéns aos pais que souberam criar, né? Eu falo que o pai e a mãe é a base de um tudo. Bom, vamos lá. Fabiano, põe o pedacinho do vídeo para mim.
Olá, estou aqui. Olá, no nosso departamento de alimentação escolar, junto com os nossos técnicos, os nossos diretores, os nossos secretários, para justamente levar um esclarecimento a você sobre a ocorrência na data de ontem a respeito do descarte dos materiais e dos alimentos em nosso aterro sanitário. É importante entender...
Pode tirar esse vídeo. Eu só estou relembrando... Ô Fabiano, cadê o outro vídeo? Eu estou querendo relembrar.
E agora... Eu vim aqui na famosa cozinha piloto, onde foram jogados mais de 2 toneladas de alimentos no lixo. O qual
isso, pode parar.
Arquivada.
Pode parar, Fabiano. Agora coloca lá para mim a parte da terceirização da alimentação. Isso aí, ó, bacana. É isso aí, ó. Então, a merenda escolar do município, ela está sendo terceirizada. Eu só queria relembrar aqui para a população que no dia que nós encontramos, bacana, no dia que nós encontramos essa tonelada de comida que foi jogada no lixo, num dia antes, o prefeito foi no outro dia, ele estava em cima da comida vencida e não viu. Você entendeu? E agora que foi aberta uma sindicância, prestem atenção, vereadores. Olha aqui. Todos as nutricionistas, os funcionários estão sendo investigados. Menos o prefeito. Olha que legal. Eu quis trazer isso aqui à tona para a população saber. Olha lá, a comida vai ser terceirizada. Então vocês querem saber quando vai ser feita a cozinha piloto? A reforma? Em 2024. Se fizer, tá? Então tá aí, ó. Olha lá o edital. Olha lá, tá aí. Então, eu queria deixar bem claro que eu queria pedir uma atenção ao Ministério Público que, por favor, os funcionários receberam ordens.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, isso daí a gente vai fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas, né? Porque houve um investimento dentro da cozinha piloto e agora não vai, não faz sentido você reformar a cozinha piloto e depois terceirizar.
Não. Você gasta 600 mil para reformar próprio público para depois terceirizar a merenda? Então eu queria só relembrar isso daí e deixar bem claro para a população garcense. Os funcionários que ali trabalhavam, todos eles estão respondendo. Todos. E para o prefeito, nada. Eu queria uma atenção aí do Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho a vocês. Todo o respeito. Eles receberam ordens. Eu quero que também apurem quem deu ordem para eles. Eles receberam ordem, gente. Então, que a justiça seja feita. E eu só quero relembrar que não caia no esquecimento toda essa comida que foi jogada no lixo. Tá bom? A todos, meu muito obrigado. Uma boa noite, uma boa semana.
Consulte-se a mais oradores.
Rafael Fabretti.
Passa a vez. Não vou utilizar a palavra.
Marquinhos Moreira.
Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Eu gostaria de falar, pedir para o Fabiano colocar aquela foto, Fabiano, daquele bueiro com água, né? Para a gente passar a resposta aí para a população, né, que acompanhava aí. Encaminhado o pedido, né? A vigilância sanitária foi um tema aí que comentamos bastante na sessão passada, né? Sobre esse bueiro aí com água, né? Então, pessoal do setor de obras da prefeitura, a semana passada já foi lá, fez a resolução. Você tem a outra foto aí, Fabiano, com a resolução? Colocaram o concreto, fizeram a resolução aí na quinta-feira à tarde, né? Então, fizeram a função deles aí, demorou um pouquinho, mas foi feito. Então, mais que justo também estarmos mostrando. Aí, é na rua Luiz Brunelli, outra rua que eu não estou lembrando o nome agora, faz parte ali com o ginásio João Gonzalez. Ainda no foco dos bueiros, que fiz o questionamento, Salvador Zago, Fabiano, tem aí aquele bueiro sem tampa? Tem uma foto aí do bueiro sem tampa também na rua Salvador Zago, semana passada, né? Até postei na minha rede social, porque até encaminhar o requerimento, hoje que eu assinei o requerimento, então eu usei a rede social para o bem, para ter aí as informações também. Conversei com o munícipe lá, ele disse que já tinha falado com o pessoal da prefeitura, não tinha resolução, aí puxei a frente, coloquei na rede social, encaminhado o setor de obras da prefeitura, na minha postagem também. Acredito que o pessoal está sempre acompanhando também. E teve hoje cedo a resolução, o pessoal do setor de obras fez o trabalho lá. Então, mais que justo aí, agradeci nas minhas redes sociais também o trabalho que foi feito, né, pelo pessoal que respondeu aí, setor de obras. Não sei o tempo, por que demorou tanto, tinha encaminhado o pedido já fazia algum tempo, o morador também tinha pedido, mas veio a resposta. Aí uma curva, se o Fabiano tiver a foto da curva, aí é uma curva, está muito perigoso aí, o pessoal está correndo de moto, carro, ali o vereador Lico, está um tapete ali, bem lisinho a rua, Salvador Zaga, então o pessoal está correndo muito, e a preocupação era de alguém cair dentro daquele bueiro ali. Essa era a preocupação. O pessoal do setor de obras veio e fez aí a melhoria, né? Nosso agradecimento. Tem várias pessoas que fazem vários comentários, várias postagens também na rede social, para o bem, falando em algumas partes da cidade, assim como eu fiz, tem resultado. Então, às vezes, as informações, elas acabam ajudando aí a parte pública também de alcançar o problema. Aí também, foi através do nosso pedido ao SAAI, né? Do lado ali, caiu a tampa dentro do bueiro. Então o SAAI foi, fez o trabalho. Então eu gostaria de parabenizar também o SAAI. Na mesma rua, a diferença de 15 metros aí, 10 metros, o SAAI pegou e fez a resposta aí. Parabéns ao SAAI. Se tratando de SAAI, está sempre respondendo. Ô Fabiano, coloca também a rua Arueira, fazendo um favor. Tem a foto aí da rua Arueira, né? Rua Arueira, pessoal, que está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. tinha encaminhado aí pedido ao SAAI para consertar a rua Arueira, onde o SAAI fez um serviço ali e ficou um espaço ali de concreto, né? Você tem a foto aí, Fabiano, da rua Arueira? A população vê? Então, recebi a resposta aí da secretária lá do SAAI, que vai ser feita a melhoria no final do mês agora, na rua Arueira. Gostaria de deixar os agradecimentos ao SAAI também, por ter respondido aí nosso requerimento. Vai ficar muito bom ali com material asfáltico, a resposta ao pessoal da rua Arueira, Jardim Paineira. Agora vou comentar aqui, já que tem um tempo ainda, vou falar sobre o Bosque Municipal, gente. Pedi para o Fabiano colocar também a foto aí. Bosque Municipal. Estive no bosque sexta-feira passada aí, com o vereador Fabinho Policinani, né? Estivemos ali no bosque, juntamente com a Ângela, engenheira florestal, que nos acompanhou no bosque, buscando informações, né? Porque a população solicita e pede a nós, vereadores, para buscar posicionamento a respeito do bosque, né? Então estivemos lá e constatamos ali, verificamos que os animais estão sendo bem tratados ali, ali tem um jabuti ali recebendo o alimento, viu, vereador Pedro Santos? Os alimentos ali, jabuti. Nesse intervalo, o vereador Fabinho desceu também, juntamente com a Ângela, e viu ali todas aquelas partes das partes de onde coloca os alimentos, tudo limpinho, tudo organizado. O bosque está bem limpo, pessoal, bem limpo, tudo em ordem, tudo em ordem. E foi passado o seguinte posicionamento: vamos voltar lá novamente no bosque, que a pergunta terminou.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite. Bom, vou utilizar esse último momento de fala aqui na sessão para trazer um assunto ao qual eu estou sendo bastante requisitado nas ruas do nosso município. Nós temos, na nossa educação municipal, o ensino infantil e o ensino fundamental, que vai desde a pré-escola, né, até o quinto ano. Então, as crianças, enquanto elas estudam no ensino municipal, elas têm um suporte muito maior e um atendimento muito mais amplo do que quando elas vão para o estado, infelizmente. Infelizmente. Então, as crianças, elas têm uma realidade, né, dentro das escolas municipais até o quinto ano. E quando elas mudam, elas migram das escolas municipais para as escolas estaduais, não em sua, na totalidade, mas em sua grande maioria, tem um choque muito grande. Porque, primeiro, essas crianças, elas terão contatos com adolescentes, crianças mais velhas, e elas não terão ali uma supervisão em todo momento que elas ficam no interior da escola. Então elas têm um recreio que elas ficam sozinhas, elas têm uns horários que elas ficam mais soltas. E adolescente, hoje, na nossa realidade, está sendo difícil de lidar com a nossa juventude. E por que eu estou falando isso? Chegou ao meu conhecimento que, infelizmente, nas nossas escolas do estado, o índice de aumento, o índice de agressões, de briga, de violência na porta das escolas do estado está alarmante no nosso município. Alarmante. Os pais, quando eles passam essas crianças para o estado, até o sexto ano, eles costumam buscar as crianças na escola. Porque buscava no quinto ano, na escola do município, e no sexto ano eles continuam com a mesma rotina. Eles buscam essas crianças de sexto ano nas escolas do estado. Então eles visualizam a realidade daquelas escolas, do que está acontecendo no portão. Eu sei que muitas das escolas, os diretores fazem o possível. Os diretores, eles conversam com as crianças, eles fazem atividades no intuito de conscientizar essas crianças a não brigarem, essas crianças a não entrarem em atrito. Eles fazem projetos contra drogas nessas escolas.
Mas, infelizmente, o que nós estamos acompanhando hoje na saída das escolas é alarmante. Alarmante. É criança apanhando de adolescente. É pais de alunos entrando nas brigas dos filhos na porta das escolas. Está desesperador. E os pais estão vindo questionar o que o município pode fazer para tentar inibir essa situação. Eu já adiantei para os pais que é uma situação muito complicada. Eu vou tentar amanhã para conversar com o responsável da Polícia Militar aqui do município. Ele mesmo me ligou. Antes de eu enviar o requerimento aqui, ele viu nas redes sociais. Ele me ligou, falou assim, eu gostaria de conversar com você. Então amanhã eu vou sentar com ele. Por quê? Realmente é uma realidade. Nós temos que trabalhar juntos para ver o que nós possamos fazer, o que nós podemos fazer. Eu vou tentar incluir nessa discussão o Conselho Tutelar e o CMDCA, que são os conselhos ao qual cuidam do direito da criança e do adolescente no município. Nós, hoje, eu não posso acusar a Polícia Militar, porque o efetivo da Polícia Militar hoje no nosso município é um efetivo reduzido. A ronda escolar, ela não pode estar em todos os momentos nas escolas. E outra, pelo que me passaram, é em quase todas as escolas do estado. A prefeitura não consegue estar em todos os momentos em todas as escolas. A polícia. Então, o que nós temos que fazer? Eu me proponho a fazer uma roda de conversa junto com os membros desses conselhos, junto com o representante da polícia, para que possamos discutir esse assunto e ver o que pode ser feito. Porque a segurança das nossas crianças é essencial, mesmo na escola do estado.
Consulte-se a mais oradores. Tenente Almeida, com a palavra, Dr. Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, pelos vereadores, público que ainda nos acompanha pelas redes sociais. Nós temos um surto de dengue na nossa cidade que muito nos incomoda. Muito se fala desse assunto e realmente é importante falar realmente nesse momento, porque o surto é muito forte. Mas eu trouxe aqui algumas informações que eu captei de algumas medidas de proteção que estão sendo adotadas pelo Poder Público Municipal. E uma delas é buscar uma alternativa de desafogar a nossa UPA. Então, a partir de hoje, começou o atendimento no Mariana 1 e no Glenda Samaritano, até as 21 horas de segunda a sexta-feira, ao sábado e domingo das 8 às 20, sob responsabilidade da Associação Beneficente Caminho de Damasco. A finalidade é dar melhor vazão e diminuir o tempo de espera para atendimento. Os polos atenderão os casos de dengue de todos, que ali procurarem, não somente da sua área de atuação. Também temos na UPA a escala de 3 médicos nos finais de semana e salas adicionais de hidratação no São Lucas. Também foram montadas mais 3 salas de hidratação na UPA para melhor atender as necessidades. Temos também, essas são medidas de proteção. E temos também as medidas de combate, trabalho intenso de combate, tipo arrastão em nossa cidade. Começou hoje aí com 24 agentes, 4 supervisores.
Tenente, se permite uma parte?
Pois não, bacana.
Ah, o senhor confirma que tem 3 médicos finais de semana atendendo na UPA?
Eu não confirmo, porque eu não fui lá. Foi passado para mim essa.
Mas o senhor está lendo detalhe. Aí, né?
É o que foi passado.
Esse é um documento oficial, né?
É, foi passado na rede social aí.
Então acho que, assim. Amanhã eu gostaria que o senhor conversasse com o pessoal, porque ontem, domingo, inclusive o doutor Marcelo confirmou, tinha 2 médicos. Só
isso começou a partir de hoje, bacana. Então, final de semana que vem...
Ah, tá.
Entendeu?
Porque ontem tinha só dois.
Essas medidas são a partir de segunda-feira, que é hoje. É, esse combate aí com 24 agentes, 4 supervisores, ainda continua arrastão na cidade com a utilização de 4 caminhões. É, através da SUSEM foi identificado que a região centro, Rebelo, Labianópolis, é onde tem a maior incidência. Então é feito esse trabalho de início, no futuro nós teremos também aí a nebulização, né, com caminhões pesados, para combater o mosquito transmissor da dengue. Então eu entendo que o momento é de dificuldade para todos nós, e essas medidas de início são importantes e fundamentais. Espero que ela dê bom resultado. E se não der bom resultado, a gente com certeza cobra outras medidas e o Poder Executivo tomará outras providências. Eu tinha para passar. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
É, presidente, vereadores, quem nos assiste. Como o Almeida tocou no assunto, um assunto de extrema importância, nós estamos vendo aí que estamos vivendo um momento complicadíssimo com a dengue em nosso município, e de fato está mesmo complicado. É, se existiram falhas no passado que fez a gente chegar até esse ponto, precisa ser revisto, precisa ser corrigido, mas o que a gente precisa fazer parte também como Câmara Municipal é da construção do resultado e da resolução para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que a gente melhore essa situação, visto que é o que nos resta a partir de agora, né? Fazer parte tentar fazer parte da solução. É, o Almeida disse muito bem aqui as próximas ações. Acho que a mais importante dentre todas aí, Almeida, é que identificaram o bairro onde existe o maior foco, né? E aí vai ser feito esse arrastão que eles chamam de fiscalização de todas as casas. E também achei muito importante a vinda do caminhão com o MUC, que vai fazer a verificação nas calhas dos prédios do centro da cidade. E são prédios antigos, e às vezes o que a gente teve de informação de cidades da região é que algumas concentrações de água em calhas acabavam trazendo esses surtos de dengue nessas cidades. Então a gente vai analisar, ver se é o que está acontecendo aqui também, na nossa cidade. Dentre outros pontos, pedir para a população que esqueça agora o culpado, que esqueça agora o que aconteceu daqui para trás e que colabore para que a gente resolva essa situação juntos, permitindo que as pessoas e os seus agentes entrem em suas residências, que façam a averiguação, que façam a parte deles. É uma forma que a gente pode se preocupar com os nossos pares, com os nossos familiares, com as nossas pessoas. Queria dizer também que, como presidente, fico muito preocupado com o que vem acontecendo. Às vezes as pessoas acham que a Câmara Municipal está inerte. Não está. Nós estamos agindo. Nós estamos trabalhando junto ao Poder Executivo nas tomadas de decisão. Hoje, estive com o prefeito, junto com o meu vice-presidente Rodrigo e junto com o Marcelo, representante da saúde. Ele explicou como funcionará os postos abertos, então, até as 21 da noite. Até as 21, obviamente, da noite, né?
Permite uma pergunta. Sim. Informação que eu tenho é até as 22. Não sei se...
É até as 21, pelo que eu tive informação hoje.
Até as 21?
Sim, até as 21 de segunda a sexta e até as 20 sábados e domingos, tá? Sim. Conversando com o prefeito, perguntei o que, que isso seriam duas equipes formadas, e ele passou alguns valores lá que ficariam, e como a Câmara Municipal mostrando uma forma de estar preocupada, viu, vereadores, é importante que vocês tenham essa informação, fiz a devolução hoje, logo pela manhã, adiantando aí a devolução do duodécimo, de R$150 mil, para que ele possa ajudar a combater essa situação da dengue em nosso município, tá? Temos também, assim, a gente sabe que por mais que a prefeitura tenha condição de pagar esse serviço, é uma forma da Câmara Municipal mostrar sua preocupação. E se a Câmara, e se a prefeitura tem esse dinheiro para pagar essa condição, que ela utilize para fazer outras ações, e aí a Câmara, por sua parte, contribui com a devolução de forma antecipada desses R$150 mil. estive fazendo hoje essa devolução pela manhã, através de um ofício, pedi ao prefeito, indiquei ao prefeito que usasse esse recurso para o combate à dengue neste momento. Tive o apoio do meu vice-presidente, tive o apoio do meu primeiro secretário, que era da saúde, assim como o apoio de todos os vereadores aqui que nós conversamos. Então, dizendo que a preocupação da Câmara chega também até vocês, que nós da Câmara Municipal aqui, fazendo essa devolução, a minha prerrogativa como presidente era decidir nesse momento se eu devolvia ou não. Eu fiz a devolução para ajudar nesse combate. Espero que seja de bom uso e que se a Prefeitura tiver condições e esse dinheiro ela já tinha esse disponível, utilize para outras ações, que essa ação dos postos de saúde, a Câmara fica lisonjeada de fornecer esse duodécimo. Seria também uma forma da gente mostrar que a Câmara está preocupada com esse assunto, pedindo também que a população se atente aos focos e aos criadores, e saibamos também que quando a gente se preocupa em resolver o problema, é muito mais importante do que apontar o erro. Resolver o problema, daqui para frente, traz solução. Apontar o erro, a gente volta no passado. Então, conto com o apoio de todos aí dos munícipes, conto com o apoio de todos da população de Garça, Jafa e Zona Rural. Muito obrigado. Mais algum orador no primeiro turno? Não havendo mais orador no primeiro turno, partiremos ao segundo turno e tempo livre. Consulte-se a oradores.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, população que nos assiste, hoje está sendo um dia bem atípico, porque tem muitos requerimentos e muitas discussões aqui. Eu vejo sempre assim, o presidente está falando aqui, concordo em partes também com o discurso dele, ele fala de união da população com o executivo. Mas eu gostaria que a população se atentasse, que geralmente essa união é só quando entra em causa a cidade. Só quando o caos ele está presente dentro das famílias aqui do nosso município. Eu não vou falar que os vereadores não têm conhecimento da causa do que está acontecendo na UPA, mas, meu, está bem claro o que está acontecendo na UPA já faz meses, não é dias. Será que não poderia ter tomado essas decisões há um mês atrás? Aí eu vejo os vereadores, é claro, que participam das reuniões, que vai tomar decisões, colocar 3 médicos a partir do próximo final de semana. Nós estamos com esse problema, o vereador Marquinhos, vereador, viu, presidente, já há vários meses. Por que que essas decisões não foram tomadas no passado? Recente agora, deixou a população sofrer. Eu tenho áudios aqui, de pessoas que ficaram 10 dias na cama. Eu tenho um áudio de uma senhora que ela acabou de me mandar hoje aqui. Vou pegar aqui para o presidente, para você, assim, o presidente deve saber, É óbvio,
Falta de cidadania.
Aumenta aí.
Minha família
está
pegando. Aí eu ia vir falar com você, para você ver com a autoridade aí, ver se passa veneno na cidade, bater nas casas. Vem fazer
um... Eu não vou colocar mais o que ela fala, o nome dela, eu não quero expor a senhora, mas, assim, áudio desse, sabe quantos dias que essa senhora aqui, pessoal, tá de cama? 10 dias, falou assim, gente, toma providência. E, não, eu nunca, antes tarde do que nunca, concordo com o vereador aqui, mas... Meu, nós estamos sofrendo isso há meses. Será que agora que acordou uma secretaria de saúde aqui do município, que está aí para resolver os problemas? Coloca o doutor Marcelo, que é vereador, para falar do problema da saúde. Ele é vereador, ele tem que falar sim, mas não falar para o executivo. Quem tem que falar para o executivo é a secretária. Se vocês vão concordar comigo, mas... Quem tem que dar entrevista aí para jornal, para página, é a secretária de saúde. Ela que tem que falar das ações. Aí vem aqui, mostra um monte de número, mas o número ele não condiz com a realidade. As tomadas de decisões tem que vir da Secretaria de Saúde. Terceirizou aí, ó. Eu tive lá na UPA só semana passada 3 vezes, conversei com o diretor lá. Ele falou, olha aí, ó, é isso aí que vocês estão vendo. Nós temos aqui. E vou dizer mais. Reconhecimento com os trabalhadores da UPA. Estão sofrendo aí já desde a pandemia, agora veio a dengue e trouxe esse caos para a população. Né? As ações, tudo bem. Vão tomar a partir, né, o vereador Almeida, ali, o 3, né, porque ontem tinha 2, né? Então, a partir da semana que vem, foi bem claro aqui o vereador, mas, gente, será que já não podia tomar essas decisões há 2 semanas atrás? Eu fui numa cidade, não tem, eu não vou citar o nome aqui, mas eu fui, não é mentira, não tem um caso de dengue lá. Porque as ações foram tomadas desde janeiro, desde que começou a época da chuva. Porque não adianta você começar agora, está chovendo faz quantos meses já? E essa chuva é que causa, né, os problemas dos crianos de larva. Eu peguei uma, assim, rapidamente, para me finalizar aqui, no YouTube, um mosquito, a peculiaridade do mosquito. Há relato que um mosquito de dengue infectou e transmitiu dengue para 5 pessoas. Então, quer dizer, um mosquito, ele pica uma pessoa contaminada, ele vai contaminando mais gente. E quanto tem mais gente contaminada, ele vai contaminando mais gente. O que o prefeito tem que fazer agora? Curar essas pessoas que estão contaminadas, que é bastante, e também fazer esse arrastão que o presidente falou, né? Então, é isso. Tá? Se ele receber isso como crítica, é uma crítica. Por que não tomou essas decisões antes?
Consulto-se ao orador do segundo turno. Eu estou sem secretário aqui, eu estou inscrito, tá, vereadores? Ó. Vou fazer a utilização da palavra. Senhor presidente, vereadores, quem ainda nos acompanha pelas redes sociais... Como eu disse na minha fala anterior, às vezes eu fico meio preocupado da gente só expor aqui o porquê aconteceu e motivar para que as pessoas não enxerguem que o problema é apenas um problema do Poder Executivo e acaba lavando as mãos. O que eu tento fazer aqui na tribuna é dizer que o problema é de todos nós, né? Por mais que tenha ações paliativas que poderiam ter sido feitas antes ou o que teria sido feito antes, por mais que a ação paliativa fosse ter sido feita pelo Partido Executivo, quem produz o foco somos nós. Quem produz o foco ainda somos nós. Se a ação paliativa tivesse vindo junto com uma preocupação de todos nós, talvez a gente não estaria no ponto que nós estamos hoje. Então todo mundo aqui possui uma parcela de participação nesse resultado. E falar da Secretaria da Saúde e da relação aos funcionários, eu não consigo, porque... A gente vem numa pandemia há quase 3 anos. Uma secretaria que não teve 1 minuto de paz. Profissionais da saúde que não tem 1 minuto de descanso.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Rapidamente. Me parece que estavam com dificuldades de contratar médicos. Formar equipe médica para poder, né, atender. Então, o senhor estava em reunião, o senhor deve estar sabendo dessa informação também. A dificuldade de se encontrar médicos e funcionários para trabalhar.
Além da dificuldade de encontrar profissionais pós-pandemia, vereador, o acúmulo de desgaste, né, o acúmulo também de cansaço da própria população. Então, estamos vivendo um momento de crise, né, a crise da dengue, e a gente precisa se juntar para resolver. Eu poderia muito bem aqui só entrar aqui com a crítica para o Poder Executivo ou com a crítica para quem contribuiu com isso, mas a minha ideia aqui é o contrário, eu quero fazer com que a gente se una para a gente resolver o problema. Eu peço aí que todos nós tenhamos cada um dentro da sua participação a colaboração para que a gente resolva os problemas. Essas ações que têm sido feitas essa semana, que poderiam ter sido feitas nas semanas anteriores, talvez, mas está sendo feita essa semana, então eu preciso dar ênfase nisso. Eu, como pessoa pública, preciso utilizar essa tribuna para tentar fazer com que as pessoas ajudem, a gente contribuam para que a gente faça essas coisas, resolva através dessas ações. Né? Então eu queria aqui, mais uma vez... deixar só a crítica de lado e focar no que a gente pode fazer para resolver o problema que já está instalado. O problema já está instalado. A gente precisa evoluir na resolução. E a resolução vem através dessas ações. A resolução vem através das nossas próprias ações. E quem sabe, no próximo ano, a gente comece a trabalhar de forma antecipada, melhore alguma coisa. Tudo bem, isso a gente tem que reunir e fazer mesmo. Eu acho que a gente pode se preocupar antes, claro, mas eu estou falando agora. Já estamos nesse momento. O que precisamos fazer juntos é resolver. E assim, cada um fazendo a sua parte e cobrando também, como a gente vem cobrando aqui, estou cobrando aqui. A cobrança existiu, nós tivemos em reunião com o próprio prefeito para que seja feita essas ações. Não acho que foi também uma situação à toa. Os vereadores estiveram no gabinete para provar e provocar essas ações também. Estivemos juntos, falamos com ele por WhatsApp, né?
Permite uma parte?
Sim.
É, sua fala é perfeita. A dificuldade, ela existe. E outras existirão. Mas a dificuldade também de você encontrar profissionais nessa área. Então, é um problema também nosso. A crítica, ela é importante, mas é importante a solução. As medidas estão sendo tomadas agora. A questão da gestão do trabalho. Então, a gente cobrou essas medidas. Então, agora, né, vamos esperar o resultado.
Exato. É isso mesmo. Eu acho que a crítica realmente é necessária, vereador. O senhor tem razão. Mas o momento agora não é de criticar só. O momento agora é de resolver o problema. E eu quero ser vereador, eu faço parte da resolução do problema. Eu quero fazer parte, contribuir da forma que eu puder para resolver o problema que foi criado. Independentemente do culpado. Independentemente de quem culpou, de quem fez, de quem deixou de fazer, o momento agora de a gente se preocupar de resolver o problema. Né? Da minha parte, como presidente, estou fazendo a devolução do Duodécio para que o prefeito pague essas ações. Indiquei a ele que ele faça isso. Espero que ele atenda esse pedido. Tenho certeza que ele vai atender. É o que nós podemos fazer. Indicando também que as pessoas autorizem a entrada dos agentes de saúde. Temos também que colaborar para as ações do município para que a gente resolva o problema. Existiu erros, existiram falhas, existiram. Daqui para frente, existimos o resultado dessas falhas que nós precisamos tentar corrigir. E o que eu peço é que a população, juntamente com o Poder Executivo, e nós, façamos a diferença. Tentamos aí resolver para privar outras pessoas de terem e passarem que as pessoas com dengue passou. A UPA atende quase 700 pessoas por semana. Consulta se há mais oradores. Vai, Pedro.
Posicionamento, não.
Bom, é interessante a fala do presidente sobre a dengue. Nós estivemos na UPA, eu, vereador Bacana, vereador Fabinho e vereador Ademar Marcondes, a pedido da população que nos solicitou a presença lá, eram 22 horas, horas que nós chegamos, saímos lá próximo à meia-noite, e constatamos logo na chegada uma grande quantidade de pessoas ali na entrada da UPA, né? E a sua grande maioria de pessoas com dengue. Nós presenciamos os funcionários da UPA chegando a atender quase que o dobro da capacidade de atendimento. Então, os funcionários, eles estão na exaustão. Nós não fomos lá para cobrar os funcionários, porque assim que nós chegamos lá, nós presenciamos que os funcionários estão trabalhando além do que... Você
permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Você permite?
Pois não.
Não, o que eu acho engraçado é que primeiro se provoca o caos e depois pede a união. Entendeu? Essas falas que... E fala que o vereador, assim, vem criticar. Cara, fala... Eu nunca ouvi de você falar a verdade e a realidade que está acontecendo no município é criticar. Então, ele está... Toda a população que pegou um dengue, toda a população que sofreu na UPA, com demora de 4, 5 horas no atendimento, está criticando. Está criticando a incompetência dessa gestão. Está criticando as falhas. E o presidente falou bem. Tivemos falha, teve um monte de falha. Agora, não dá para passar pano, né? Assim, tudo bem falar assim que a gente está criticando. Não, a gente está falando a realidade que está acontecendo no município. O tenente aqui, ó, o vereador, ele foi bem claro ali para o plano de ações. Vai tomar providência agora. Na semana que vem que vai colocar 3 médicos. Devia ter colocado 3 médicos há 15 dias atrás. 3 não, ela tem que colocar 6 médicos lá. 3 na conta também, do tanto de gente que tem lá. Então, assim, você provoca o caos e depois quer tomar ações.
Ô, gente, não é crítica não, isso é uma realidade. A gente está falando de fatos, né? E quer dividir a culpa com a sociedade. A sociedade que paga o salário desses caras aí. A sociedade, ela faz o quê? Ela trabalha para pagar imposto, para sustentar um monte de secretário, os vereadores aqui, um monte de funcionário, o executivo. E fala que é culpa da sociedade ainda. A culpa da sociedade é ter eleito pessoas incompetentes que prometeu saúde para o município e não cumpriu. Aí eu concordo. De parte da sociedade, né? Que votou nesse governo aí. Que é uma triste realidade que nós estamos vivendo aqui.
Bom, então, nós estivemos lá e presenciamos que os funcionários da UPA, eles estão trabalhando na sua total capacidade de atendimento, porém, a quantidade de pessoas que estão indo na UPA está superior à capacidade de atendimento. E tem um agravo. Por quê? As pessoas que procuram atendimento na UPA, em sua grande maioria das vezes, eles precisam de hidratação. E a hidratação precisa de um leito, e o leito precisa estar separado, precisa... É um atendimento mais demorado. E o que causa ainda uma maior demora para atendimento na UPA. E, infelizmente...
Concede uma parte,
vereador? Pois não, vereador.
Bom, o que eu tentei trazer na minha fala não era nem a irritar nenhum vereador, nem deixar nenhum vereador bravo com a minha fala. A minha fala foi o seguinte... Está no direito de cada vereador criticar o que aconteceu, se existiram falhas ou não. Então, eu não vou retirar. Cada um faz a sua crítica do jeito que quiser. A minha fala foi na construção de buscar a resolução, já que já existiu o problema. É essa a colocação que eu tenho feito. Né? Eu falei, desde a outra semana, dizendo assim, vamos então fazer parte da resolução do problema, já que já aconteceu. Né? Então, não estou aqui para criticar a fala de nenhum vereador, nem para falar porque ele pensa diferente ou que ele prefere criticar. Tudo bem, critique. A minha fala a partir de agora é na resolução. Como podemos contribuir para a resolução do problema, já que ele está instaurado. Voltar para trás, a crítica não vai resolver. O que a gente precisa fazer a partir de agora é resolver no próximo, mas agora é buscar as ações imediatas que nós estamos tentando fazer para tentar resolver o problema que já está instaurado. É essa a minha fala. Unir a população para que a gente possa, junto, combater o mosquito da dengue.
Então, eu só tenho 10 segundos para dizer. Penso que a prefeitura deve colocar todo o empenho em aumentar a capacidade de atendimento da UPA. Porque se não houver uma maior capacidade de atendimento, infelizmente a demora vai continuar acontecendo.
Mais algum orador no segundo tempo? Marquinho, com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, públicos, acompanha aí pela rede social, né? Terminando, eu dei início aí a respeito do bosque municipal, né? Falando um pouco, estive presente junto com o vereador Fabinho Policinani sexta-feira no bosque, juntamente com a engenheira, né? A senhora Ângela, que estava presente, para ver como está o andamento a respeito aí da reforma no bosque, né? Então ali constatamos ali, vou repetir novamente, que os animais bem tratados, recebendo os alimentos ali, tudo em ordem. Até tirei fotos, né? Registrei aí. O Fabiano puder colocar aí, para a população estar acompanhando. Nesse intervalo, o vereador Fabinho desceu junto com a engenheira também. Viu as partes ali dos materiais, né? No qual coloca os alimentos ali para os bichinhos ali, tudo em ordem, tudo certinho. Bosque limpo, bem organizado. Conversamos ali também com a secretária que estava ali, né? Passou algumas informações para a gente. Vamos voltar novamente no bosque, em outra oportunidade.
Você não consegue uma parte, vereador?
Permitido.
Aproveitar ó, que você fala ali do local ali, e eu acabei deixando passar, não deu tempo de falar, e queria parabenizar sobre a festa que ocorreu agora no final de semana na nossa cidade, o Motorrock, um evento que movimentou o comércio garcense, que trouxe recursos para todas as esferas, desde a alimentação, a hospedaria... aos comércios locais, aos comércios lá do próprio JK Williams, parabenizar a equipe Foco, parabenizar todas as entidades, parabenizar todos aqueles que participaram. Estou aproveitando, como você falou do local ali, vereador, aproveitando que vai acabar minha fala, parabenizar então que o Motorrock, parabéns, e a Tríplice, a equipe que faz o Motorrock, foi um sucesso. Obrigado pelo tempo de fala, vereador. E Espero que aí a gente tenha cada vez melhora, uma melhora maior no bosque, porque eu lembro da minha infância, tenho certeza que todos aqui passaram por ali com a escola, né, com os nossos professores. Então espero que tenha essa oportunidade de melhora mesmo.
Obrigado, vereador. Parabenizamos também todo o pessoal aí da organização, né, tudo que foi feito. É, continuando ali, né, a secretária nos informou que o bosque precisa fazer a reforma, né? Foi colocada ali algumas pedras, no qual fica difícil alguém cair lá, machucar. O piso anterior foi retirado, vereador Almeida, foi colocado essas pedras aí, né? Isso aí precisa ser modificado, feito uma nova calçada, mas não impede do bosque ser aberto ao público. Ela passou essa informação, não impede, né? O que impede é os banheiros. Os banheiros não estão aí prontos para receber o público. Então precisa ser feito aí pela empresa, né? A empresa que vai ser contratada aí, a melhoria no banheiro. Assim que for feita a melhoria no banheiro, ter condições, aí sim tem a possibilidade de estar abrindo o bosque, né, o público, e vai fazendo as melhorias com o bosque aberto, né? Mas estou pedindo aí um requerimento também pela Câmara, pedindo o que vai ser feito aí, se vai ser usado aí o recurso do MIT aí, para essa melhoria, o que vai ser feito, e outras informações. Vamos estar encaminhando os requerimentos em resposta à população que está sempre procurando, sempre perguntando. O pessoal gosta muito aí do bosque, não vê a hora de estar funcionando, né? Mas estivemos lá e vamos voltar em outra oportunidade aí, juntamente com outro responsável lá também, né, Flávio, e vamos buscar mais informações para passar para a população, tá bom? Ficando por aqui. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Rodrigo Gutierrez com a palavra.
Boa noite, presidente, amigos vereadores e público que nos acompanha ainda. Não poderia deixar, nessa minha participação final aqui na Câmara Municipal, comunicar aos moradores lá do distrito de Japa que agora na parte da tarde eu acabei de receber as fotos que a gente fez a solicitação da reforma do ginásio de esporte lá no distrito de Japa e do poliesportivo. E os materiais já foi solicitado, foi licitado e foi comprado. E foi entregue agora hoje, no caso. E conversando com o Júlio César agora na parte da tarde, o nosso secretário de esporte, ele me informou que já está em contato com o pessoal da obra, né, do Paulinho, para poder estar organizando a data, que o mais tardar até no meio do ano agora, eu acho que já vai estar começando a executar essas melhorias lá no poliesportivo. É uma reivindicação minha, desde o mandato passado, essa reforma lá no Centro Esportivo de Japa, lá, tanto com a parte de iluminação, pintura, banheiro, a melhora também no campo de bote, lá onde tem muito frequentador lá no distrito de Japa, o pessoal da terceira idade, no caso, utiliza aquele esporte ali para poder estar passando o final de semana. E eu queria, só um minutinho, eu queria também estar avisando aqui que o ginásio de esporte também, o recurso que foi encaminhado pelo deputado Mota, no valor de R$50 mil, também destinado para a reforma lá do ginásio de esporte do Distrito de Japa, praticamente está quase dos trâmites final para poder estar executando lá. A sua parte, vereador.
Vereador, obrigado, viu? Para lá em Japa, né? Deixa eu colocar. Obrigado, vereador, pela parte. Acompanhado um pouco do trabalho, Japa, conversando com a população lá. Sábado lá, né? Fórum esportivo.
Certo.
Já tinha encaminhado esse pedido da bote. Encaminhado anterior a mim também. Mas resolvi a vocês aí para a resposta pela população. Uma resposta muito boa a respeito dos materiais, né?
Para
vocês
Isso. estarem
em Japa, ali os dois vereadores representando. Parabenizo. Também. Então estive presente para acompanhar, vendo, né, como está o poliesportivo atualmente, vendo a resposta assim pela população, também vereadores que estarem lutando. Vários pedidos. Vereador Cadeiro. Eu comentei até no meu vídeo, já vi lá, sobre vocês lá. Mas deixo frisado aqui na minha fala. Pelos moradores lá, por ter essa tratamento.
Tranquilo, tá certo, vereador. Você queria uma parte, Rafael?
Vereador, eu vou terminar, pode terminar o raciocínio, eu vou tocar em outro assunto que eu esqueci de falar, se o senhor me permitir uns 30 segundos no final.
Não, só para concluir minha fala então, Marquinho, Os munícipes aí vêm pleiteando há muito tempo já faz mais de anos, no caso, que a gente vem nessa demanda, no caso, para poder reformar o poliesportivo lá. E agora, graças a Deus, o Júlio César passou essa informação para mim, que o material que foi licitado, tudo, acabou chegando na Secretaria de Esporte agora, e vai começar a reforma no poliesportivo completo, e em breve no ginásio de esporte também. Eu não poderia deixar também de explanar aqui um requerimento que eu fiz há tempos atrás agora, para adequação de uns parquinhos novos para a rede municipal de ensino na cidade de Garça, tanto no distrito de Jaffa, e com aparelhos para deficiente. Então, esses aparelhos já começaram a ser instalados, no caso, lá em Jaffa já foi instalado o parquinho novo, substituídos os brinquedos que não estavam adequados, e foi instalado esses brinquedos para deficiente. E agora vai fazer as instalações aqui nas escolas municipais da cidade de Garça também. Pois não, Rafael?
Já parte?
Sim.
Não sei se foi falado os postos que ficarão de horário estendido. O senhor falou, tenente, quais serão eles? É o Mariana 1. Horário estendido para tratamento da dengue. É o Mariana 1 e o Glenda.
E o Glenda, é.
Até as 21, certo? E sábado e domingo até as 20. Para que as pessoas saibam que podem se deslocar até esses locais. Para que dessa forma desafogue aí e também tenha um atendimento mais rápido do que na UPA.
E nessa sexta-feira, no caso, feriado das 8 às 8 da noite, né, presidente?
Feriado das 8 às 8.
Isso. Então, nessa participação minha final aqui, só tenho a agradecer a todos e desejar uma boa semana. Obrigado, presidente.
Mais algum orador? Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão de hoje. Bom todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.